Olá, galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 65, e depois de alguns programas um pouco separados, né, estamos todos reunidos aqui na mansão Fred Figueroa, que está de volta de sua aventura pelo deserto do Atacama. Vai falar como é que foi a passagem dele pelo Chile, mas a gente não vai falar só de viagem não, a gente vai falar de futebol, porque tem muita coisa para a gente falar. A gente estava debatendo aqui, discutindo a pauta, vamos tentar mostrar o panorama dos campeonatos brasileiros da Série A, B, C e D. Afinal de contas, tivemos um fim de semana cheio de jogos das equipes pernambucanas. Tivemos jogos pela Série A, B, C e D. Pela Série A, Sport 0, Cruzeiro 0. Pela Série B, Náutico 3, Paraná 1. América 1, Santa 0. Na Série C, foi o único jogo do domingo, Salgueiro 1, CRB 0. Ah não, teve jogo do Central também. Na Série D, Central 0, Confiança 1. Então vamos falar de muita coisa, vamos falar de muito futebol, porque tem polêmica, tem um monte de coisa pra gente debater. Debate rolando aí, né? O debate presidencial rolando aí na Record. Rolando também aqui no computador de Rafael Brasileiro, agora mais não, ele tirou. Ó. Tava passando Dallas e...
Mas tu vai querer debater política aqui não, né?
Começou acalorado. A prévia
é de 45 minutos aqui hoje, política.
Foi cacete.
Relembrou os grandes momentos aqui.
De Dunga, Senna.
De
Dunga,
de Senna.
Quase isso. Mas antes da gente falar de esporte, né? Vamos falar da nossa promoção do Village. O Dia das Crianças está chegando. E a promoção do Dia das Crianças do Village Hotel de Porto de Galinhas, né, Rafa? Está chegando também, né?
Está chegando. O pessoal que for para lá vai curtir a Vila Brincante com atrações de 14 às 15. O pessoal do Circo do Sítio da Trindade vai estar lá com atividades. E lembrando, né, naquele precinho. Quem mora em Pernambuco, Paraíba e Alagoas, só colocar lá o seu CEPzinho, já vai ganhar desconto de 10%. Em cima disso, é só acionar o código PODCAST45 e já vai ganhar mais 20% aí e se divertir lá no Village, que é o melhor custo-benefício de Porto de Galinhas.
E vale até o fim do ano, né? Você não precisa esperar até o fim do ano, né? Mas até 20 de dezembro você pode fazer sua reserva. Então é aquele negócio. Aproveite, porque não necessariamente a parceria do Village até o Porto de Galinhas com o podcast 45 minutos vai continuar, vai prosseguir até 20 de dezembro. Mas você pode aproveitar agora para garantir uma reserva até 20 de dezembro, né, Rafa?
É isso aí. Lembrando que, pessoal, a gente não vai ter mais férias até o final do ano, né? Então, quem quer fazer uma frente com a patroa, com o patrão, com o que for, tem que dar aquela aproveitada, né?
Então é isso aí, galera. Village Hotel Porto de Galinhas. Você vai no site Village Porto de Galinhas, faz sua reserva e segue o procedimento que o Rafael Brasileiro elucidou.
Temos uma nova Renata fã.
Na sua ausência.
Ainda bem.
É só ausência, o Rafa tava desenrolando aqui.
Muito bem, ficou pra sempre.
Até porque o homem fala com conhecimento de causa, né?
É, conhecimento de causa.
É, o homem veio do turismo.
Ó, vocês lembram que no fim de semana que a gente tava lá, tinha um cara fantasiado de Batman fazendo
lembro.
Um algazarra danado. Esse cara é o Robin.
Faz isso não, meu irmão. Faz isso, meu irmão.
Rapaz.
Meu irmão.
Só levando a bate recuada. É, amiga, coisa pra se guardar, né? Mas tudo bem.
Onde é a Batcaverna?
Ficar calado que é melhor.
Pois é, galera, o podcast 45 minutos começou. Daqui a pouco a gente fala do sorteio, né?
Olha o Batman lá, falando sério, o Batman lá é tirador de onda.
Figura, né? Demais, pô.
Quando pega o microfone, meu amigo.
Meu irmão, vamos falar de Robin.
Não, pô, eu falei.
Não, ele falou na moral.
Na moral,
muito engraçado.
O cara faz as versões. É.
Tu concorda, Rafael?
Ele faz. Ele tem uma banda cover, né?
Tem uma banda só de paródia. Tu lembra da música do Quati, não?
Lembro.
Comprei um Quati.
Meu irmão, muito escroto. Muito escroto. Depois a gente vai tentar botar de alguma forma, pedir pra Eduardo gravar e a gente tweeta essa história aí. Faz uma. Bota o vídeo, o link do vídeo, ele cantando essa música do Quati, porque eu ri demais, pô. Mas vamos falar de futebol. Vamos falar de futebol porque já vamos com 4 minutos de debate e a bola não começou a rolar ainda no podcast 45.
Tá rápido.
Tô tentando.
4 minutos
você estava reclamando que estava demorando. 10, 11. Então vamos embora, vamos falar de futebol. Vamos começar pela Série A, pela Série B, pela Série C, pela Série D.
Por mim começa pela última, pela Série D.
Série D?
É, porque até
então vem rapidinho, né?
Tem uma patativa aí que...
Vamos
variar a farrapo.
DCBA. Vamos subindo as escadinhas.
DCBA, então. Vamos lá. Série D. Central 0, Confiança 1. O jogo no Lacerdão. Rafael Brasileiro, inclusive, cobriu pelo Super Esporte, né, Rafa? Fez a primeira viagem dele, ó. Caruaru, Lacerdão. Coisa maravilhosa.
Aquela estrutura maravilhosa para trabalhar.
Foi a primeira viagem com o
repórter do Diário.
Com, né? do Diário, sim.
Ou seja, pé frio.
Parabéns.
É. E que fomos, viu?
Pé frio.
Como é que foi o jogo, Rafa?
Meu amigo, o jogo foi duro de se ver, né? Começo do jogo foi complicado. Mas
deixa eu acho isso preconceito.
Não é preconceito, não, meu amigo. O jogo foi. Você assistiu o jogo também.
Todinho.
O jogo foi nível fraquíssimo. Eu esperava muito mais,
não vou mentir. Não, não. Aí, o problema é que você esperava muito mais. Esse é o problema. Você não foi
o espírito da série
D. O jogo não surpreendeu ninguém, meu irmão. A torcida do Confiança, a torcida do Central, tinha convicção que o naipe era aquele. O portava era o placar. Você estava no lugar errado, na verdade.
A gente até fez uma pergunta antes da gravação começar. Sobre o Santa Cruz.
O Santa já passou. Pulou para...
Não, vai lembrar a Série D.
Rapaz, tem gente que tá falando, já que tá falando de Série D,
Mas é disso mesmo que eu tô falando. A gente tava discutindo justamente isso, mas porque Rafael tava falando, pô, o jogo foi muito ruim e tal, não sei o quê, e eu e Grilo rebatemos justamente isso. Pô, é Série D, pô, não tem como esperar jogo bom. E aí eu até falei, pô, e aí me veio essa pergunta. Naquela época que o Santa jogava
a Série D... Era a mesma coisa.
Era ruim
assim. Era a mesma coisa. Afinal, Santa Cruz e Tupi foi desagradável. O Santa subiu com o 13 no 0-0, com dois jogadores a mais, com a Arruda se tremendo de nervosismo, porque em campo os caras não conseguiam produzir absolutamente nada. Então, assim, meu irmão, é muito clubismo o cara achar que... É a mesma história da Série B. A Série B sempre é a pior da história quando seu clube não tá. Quando seu clube tá, não. A Série B tá muito equilibrado.
Mas justamente isso. O fato do clube do cara tá lá, no caso do Santa Cruz, quando tá
na Série B... O cara enxerga diferente.
O cara pensa que o jogo é... Vê com emoção.
Meu irmão, foi Tupi lá e Lou. Que nível é esse?
Horrível.
É. Tupi lá e Lou, pô.
Foi.
Vamos voltar. Vamos voltar pra gente falar da Série D. O Central...
Quanto tá falando da Série D?
É. Pra falar... Da Série D atual.
Mardita voltou a aparecer. Tava,
não foi...
Mas é a coisa que eu disse, assim. É que a tá fora, Cássio. Patativa... São duas situações. Uma, o Central não decepciona na arte de decepcionar. Não, isso aí é todo ano, é a mesma coisa. É outra coisa. E outra coisa. Agora é a hora do Central. Porque, veja, o Central é aquele negócio. Se a galera começar a acreditar, não tem jeito. Ele
vai decepcionar.
Ele vai frustrar. Mas todo mundo largou o Central hoje. Pronto, aí ele vai dar a butada.
Vai
buscar. A cara do Central é essa. Pronto.
Mas sabe o que eu tava lembrando? Semana passada.
Já fez não. Duas vezes isso na Copa do Brasil, com o Remo e com o Ceará.
Vou lembrar, semana passada, Fred, você não tava aqui, mas a gente tava debatendo aqui, a gente saiu quase convicto, quase fechado. Ia viajar. Eu, João, Cássio, ia chamar Lucas Fittipaldi pra esse jogo.
Foi ninguém, não era pra esse, ninguém. Não era pra esse jogo, não. Era pro jogo do acesso. Que não
era desse, não.
Não. Era pro jogo do acesso.
Era desse que eu tava falando das minhas séries.
Mas assim, originalmente era o jogo do acesso. Não vai poder. Porque o Central foi punido, já tinha sido punido dois jogos, aí foi pro play e tal, e jogou. Aí perdeu, aí ficou só um jogo.
Mentira.
É.
Vai ter sem torcida, bicho.
Se passar...
Todo mundo na TV Criativa.
Existe.
Bicho. Qual é o confronto, Cássio?
Não tem. Não
é sorteio.
Não é
aquela pontuação.
Junta a pontuação de novo pra ver.
Certo. Loucura da CBF.
Agora, o Confiança tá invicto. Agora, o Confiança tá invicto.
Complicado.
Tá invicto. Já era a melhor campanha. Você trouxe o 16º e o Confiança o primeiro das oitavas. Era a melhor campanha, fez 1-0. É que nem agora. 0-1. 0-1 não é impossível, não.
Agora, caso de eu falar,
vem 1-2. Um 2, então, que classifica.
1-2 é direto. O Central tá por um golzinho, não é por uma bola.
Agora vem cá. O Central, o Confiança, tá invicto. E o Central não ganha fora de casa desde no brasileiro, desde 2000 e quanto?
Desde 2009.
Curioso esse jogo.
Mas sabe onde foi? Lá em Sergipe, pai.
Mas foi contra quem?
Contra o Sergipe. Tá na hora de bater no rival. Pra fazer raiva nos dois.
O Sergipe é o Alvirrubro, né?
É o Rubio.
Confiança é o
proletário.
Só pra passar, talvez já pra passar o salgueiro.
Muito boa parte, por sinal, assim, tira confusão à parte com os imbecis das organizadas, mas nem todo mundo era de organizada que foi. Muito boa a presença da torcida do Confiança lá.
Eu tava lá, como é que foi o público lá?
Rapaz.
Tem muita gente? Anunciaram 7 mil.
Bom, João, a chegada foi tranquila. Por sinal, eu tinha outra missão antes lá, que era cobrir a inauguração da ciclofaixa de Caruaru.
Eita, essa maldinha chegou lá, foi.
Interdita uma faixa inteira, viu, da
não, mas eu concordo com o Fred, com o Cássio.
É, baldinha, meu irmão. Mas tudo bem, segue o jogo aí, Rafael.
Aí chegou lá, a ciclofaixa já tinha acabado, por quê? Era até 4 da tarde.
Ciclofaixa, cara, era 24 horas, mas tudo bem.
Só que o juiz mandou ofício na véspera, dizendo que a ciclofaixa era até 1 da tarde, porque tem um jogo do Central. Tranquilo. A gente chegou lá, viu os portões serem abertos, o pessoal entrou, entrei com o Paulo Paiva, que foi fotógrafo do dia lá comigo. Quando a gente entra, meu amigo, começa o cacete lá fora. Bomba, sirene, bagunça. Pessoal organizado do Central e organizado do Confiança.
É bem, o Central já foi punido nesse mesmo campeonato por causa de uma briga com a organizada do Campinense.
Alguns torcedores, né, foram detidos e dentro do estádio não teve confusão nenhuma. Mas quando eu saí lá fora, já estava a polícia cercando o pessoal do Confiança, fez um cordão de isolamento para não ter confusão de novo.
Mas tinha muita gente público?
Tinha, mas não tinha 7 mil não, meu amigo. Eu não consigo enxergar. Tudo bem que foi a primeira vez que eu fui ao estádio.
E pra trabalhar aquela maravilha.
É, eu arrumei um tamborete lá pra sentar.
7 pessoas é gente, meu irmão. Não é, não, o visual da transmissão, é claro, não havia isso tudo, não.
Tem todos com a nota, né?
Tem, e certamente deve estar lotadinho lá, deve ter a troca completa. Mas sobre esse todos com a nota, pra gente não criar se alongar tanto nesse assunto, pelo menos não agora, já tá lá no blog, pra quem quiser acessar lá, a entrevista completa sobre o trecho todos com a nota, que eu e o João a gente fez com o Evandro. São 20 perguntas, bate e rebate. Tem pergunta que nem interrogação tem, porque era só, ele falava uma coisa, a gente rebatia ele, sem precisar botar uma interrogação no fim, e ele já comentava depois. São 20 questionamentos, e tá muito claro que o modus operandi é esse mesmo, e vai continuar sendo.
Em relação a esse fantasma todo com a nota, ele declara, isso, nessa entrevista,
que é o assim acaba.
Ou
é assim acaba, ou tem fantasma ou morre. É uma apelação, né, bicho?
É
apelação.
É um...
Isso é chantagem.
É um desvio moral, mas institucionalizado. É nacionalizado, aí... é institucionalizado.
Já criou o paralelo que eu falei. Mas já que foi pra esse assunto mesmo, senti falta no debate.
No debate,
debate na TV Clube Record, dos candidatos ao governador.
Ninguém faz pergunta assim.
É porque eu acho que, na verdade, faz tantas as mesmas perguntas sempre, a segurança pública, a economia e tal. Tem pontos assim que assim, talvez se interessa só a gente que cobra esporte. Mas eu gostaria de saber a opinião.
Essa população. Sabe o
que até porque é dinheiro público.
Porque é dinheiro público, João.
Mas eu queria saber. E tem um detalhe importantíssimo. Paulo Câmara era o secretário da Fazenda. Que é responsável
pelo. E aí vale a pergunta.
Tá levantando pra Armando, né? Se ele quiser, não tem um debate.
Não, com o próprio Paulo Câmara, e Paulo Câmara reconhecer que tá errado. Também, então,
e pro candidato?
Paulo Câmara pode chegar e pode dizer assim: eu tenho toda a consciência que foi eu que coloquei o digital na capital pra ver se acabar e vou colocar no interior.
O problema é que é todo mundo interligado. Não, acho que nem Armando quer se meter com isso.
A pergunta assim: a próxima vez que a gente vai indagar, e eu tô me colocando assim: a próxima vez que indagar, não adianta mais indagar a Federação Pernambucana, porque.
Institucionalizou.
Tem que perguntar agora pro próximo governador. E aí, governador, vai o próximo, quem quer que seja.
Vai continuar essa
pergunta. Vai continuar essa, exatamente. Vai o chantar vai continuar, porque aí depende do governo também.
É difícil tratar de outra forma.
Tem que chamar o
governo também. A Federação Pernambucana querer tratar isso com normalidade, dizer que não, que foi trocado, não sei o quê. Velho, é tão difícil assim entender que, beleza, foi trocado, o Estado arrecadou, cumpriu o objetivo do programa, tal, não sei o quê.
Segundo ele, cumpriu.
Agora, é tão difícil assim entender que se 5 mil pessoas trocaram e uma foi pro jogo, o público é de uma pessoa, pô.
É, mas assim, o que é óbvio pra gente não é óbvio pra ele. E outra, a gente não perguntou uma vez, não. Tem hora que você tá lendo a entrevista...
Fica até repetitivo, né?
Fica até repetitivo. Mas, enfim, nem ele cedeu, nem a gente também deixou... Ah, tá. Também não teve nenhum atalho.
Imagina ser entrevistado por João e Cássio.
Mas, assim, isso é uma coisa que eu acho que é... Não.
Gravaram?
Gravou.
Por que não coloca no ar?
Entrevista dessa, porque é muito longa. É muito longa. Mas, assim, sobre isso, sobre o fato da entrevista, é uma coisa que pelo menos isso dá pra elogiar Evandro. Escorregadio ou não, e eu acho que ele é escorregadio, ele responde.
Eu sempre defendi isso.
Do jeito dele. Não teve nenhuma pergunta que ele falou. Não fala sobre isso.
Ó, isso é o...
Não, agora, pra começar, isso ele é assim, não ia mais falar com a gente. Já tá falando de novo com a gente o diário.
Veja só, isso realmente é um ponto positivo nele. Ele atende o telefone, ele abre a porta, ele responde.
E tem que ser ressaltado.
Mas as respostas são... Mas tudo bem.
Mas a gente respondeu... não pode obrigar ele que responda o que a gente quer.
Exatamente.
Ouvir, né?
Exatamente. E se ele quer continuar com o lado errado, assim, é um problema dele.
E aí tá lá a entrevista.
Quem
lê.
E o papel da imprensa.
E aí quem lê. Tem gente que pode ler e concordar com a
gente. Por exemplo, jornal tem aquela propaganda da Folha que eu acho muito boa, da Folha de São Paulo. Que sobre as opiniões do jornal, opinião do jornal, que ele deixa tudo claro. A Folha é a favor disso, né? E ele foi deixando. Bem. Eu não sei todas as opiniões do Diário Pernambuco e nem sei se o Diário Pernambuco expõe todas as suas opiniões. Mas pelo lado de esporte, do trabalho, acho que a gente tenta manter isso claro. A editoria de esporte não concorda
com a forma que o Toad com a nota é realizado.
Eu acho que eu até...
É claro, assim, né, é que você falou assim, você tira as suas conclusões, não é só tirar as conclusões, não, porque a gente também tira. Na própria entrevista, a gente está tirando as nossas conclusões. É. A gente não concorda com a forma como é feito.
Eu acho que até o diário, você pode até endossar em nome do diário, porque o diário já deu manchete.
Não, então. Mas eu só quero dizer assim, que podia ser assim, que a gente podia fazer uma matéria que, e dizendo, é assim que está acontecendo. A gente faz a matéria dizendo que é assim que está acontecendo, dizendo, não era para ser
assim.
Em uma
das últimas matérias, houve um movimento via federação de tentar impedir a matéria de ser publicada, e o diário segurou.
Foi publicado. A gente, inclusive, deu esse exemplo. A gente deu esse exemplo naquele programa do programa de número 45, da sobre censura. É. A gente deu justamente esse exemplo, que foram direto para Joesil, que é o presidente do Diário de Pernambuco, né?
Terminou na mão de Cássio.
Desceu, Cássio, que tinha feito a matéria, foi arguído por nossa editora-chefe, né? Por nossa diretora de redação, Vero Gama.
Confirmou as informações e foi pro ar.
Foi pro ar ipsi literis.
A matéria foi sem tirar uma vírgula.
Ainda tem uma coluninha.
Coluna de Fred. Mas de toda forma, por sinal, a sua coluna, essa semana que você ficou ausente, foi muito bem substituída por José Gustavo. Um dos comentários antológicos.
A porrada.
A bravata de Evandro. É uma das melhores colunas que eu já vi nos últimos tempos, assim. É o estilo de Gustavo, assim, por exemplo. Cada um tem o seu. Fred gosta de analisar uma situação de cabo a rabo, todinha, até não deixar nenhuma ponta solta. Sebastião Neri, que é um colunista que ele vai
da cabeça para o rodapé.
Exatamente.
Sem foto.
E Fred faz isso aí, mas analisa muito bem. Eu, por exemplo, eu boto uma análise num nível muito menor, eu gosto de trazer mais informações, mais curiosidades. Cada um faz do seu jeito. A de Gustavo é demais pro choque. É o batalhão de choque. É. Por exemplo, ele disse que... Quem não conhece Evandro... Quem não conhece Evandro, não imagina, mas ali é conversa pra derrubar um trem.
Conversa pra derrubar um trem,
meu irmão. O cara tá lá, escreveu.
Tá escrito. E outra coisa que... Quando tu voltar passando na coluna...
A parte inferior da coluna.
Ainda bem que foi gravada essa entrevista. Eu tenho entrevista que não pode ser só no papel e lápis,
de jeito nenhum. Tá gravado. E outra coisa que a turma vai cobrar lá, que tu notar, é a parte de baixo da coluna, né?
Todo dia tem a musa do dia.
Essa pressão já chegou no Twitter. A turma já deu a pressão.
Ó, bora voltar pro campeonato.
Vamos.
Direto pro Salgueiro?
É porque, rapidinho, só uma escala.
Não vai ser rapidinho. Não vai.
Uma escala.
Segue.
Porque Rafael hoje fez a...
Tu já chega agitando,
bicho. Rafael hoje fez a primeira viagem.
Bora ver. Rafael... se acha que ela presta.
Rafael hoje
se fez a... escala em Ribeirão Preto, meu irmão. É que o aeroporto é pequeno, o cara fica 2 horas.
Sabe onde vai ser minha escala?
Velho, vocês estão falando de aeroporto agora,
não,
bicho.
Não, sabe onde vai ser minha escala? Não, chega não. Esqueci o nome da cidade. Itacuruba.
Eita.
A primeira viagem de Rafael.
Não tinha nem telefone. Pronto, porque Fred tava querendo levantar. A primeira viagem profissional.
Foi
o
que ele falou, né? A primeira viagem dele foi hoje, né?
Pra cobrir um jogo
de futebol. A de Rafael foi hoje pra sentar a confiança. A minha foi Itacurubi Ibis.
Que jogo.
Não, mas acho que deve ser normal. Mas deve ser normal. Cada jornalista tem um jogo, cobre o jogo.
Por que tu fosse fazer esse jogo?
Não, qual foi a lógica desse jogo aí? Série 2?
Não, isso é a decisão. Era a decisão de quem subia na Série 2.
Semi, no caso, né? Porque o Ibis só foi visto uma vez e foi em 99.
Com o Lenivaldo Aragão.
Não, foi no diário.
Qual era a manchete?
Foi justamente passando de estágio para... Foi justamente quando eu me formei, né? A primeira matéria.
Não tinha nem telefone em Itacuruba.
Não tinha. A gente ficava hospedado em Floresta. Mas acho que ainda é assim. Mas a matéria, na verdade, foi o seguinte. Eu me reuni com o Ibis na sexta-feira.
Rapidamente.
Eu me reuni com o Ibis na sexta-feira. Fui pro último treino deles, em Camaragibe. E daí segui com a delegação no ônibus. Fiquei hospedado no hotel em Floresta. E fui pra decisão e assisti o jogo do banco de reserva.
Resumindo...
2-0, ele tava com fome.
Quer dizer, pé frio, ele tava frio.
Não, agora, duas cenas que me chamaram, que me marcaram, assim. A pré-eleção, eu não lembro do meu treinador. É que eu dei vontade de pedir um meião, velho. E entrar em campo. O cara, meu, que pré-eleção, velho. Não tem como esse cara apanhar
ele. Conversa pra derrubar o trem.
Conversa pra derrubar o trem.
E a outra foi justamente na volta. Não, teve outra também que eu assisti o jogo dentro do banco de reserva do Ibis. E o treinador brigou com o lateral.
Hoje
esquerdo.
Isso não aconteceria jamais.
Exatamente.
Eu já assisti um jogo também.
Não, mas hoje. Jamais.
Nem na 2, né?
Nem na 2.
Na 2 eu acho que
o treinador. Acho não. O treinador. Na bateria, O treinador começou a xingar o lateral esquerdo. O cara
do próprio time?
Dizendo que é dali nele. O cara tava 2-0. O cara tava com medo de descer. O cara jogava, virou volante. Passa aqui não, que eu me meto a mão, pô.
Sério?
Foi mesmo. Foi mesmo. Porque o cara mandou, tipo, o treinador dando coisa, ele disse, vai tomar no cu, não sei o quê. Não, se você passar aqui.
E aí, na volta, não tinha nem telefone. Quando a gente ia pegar a escalação?
Era na casa do vizinho.
Era na casa do vizinho. Aí o vizinho disse, ó,
subiu o muro, era.
Aí chama ele aí.
Júnior. Era Júnior.
Aí chamava o treinador pra ir pra casa pra dar.
Aí na volta no ônibus, me chamou
pra fazer o seguinte:
os caras tomando uma. Já entregaram, perderam. Pegou os pontos. Levaram os porros e outras. Foi o seguinte: parou já no final, porque Itacuruba era muito longe. Que se ganhasse, ia ficar no hotel e só vinha outro dia. Vamos perder, meu amigo.
Direto.
Direto. Aí, pô, os caras chegando ali, já na Caxangá, disse, desce aqui mesmo, tá? Os caras rateando dinheiro pra passagem. É muito sofrido, velho.
É sofrido, futebol, é muito sofrido. Graça. A primeira vez que eu me lembro, pô, eu acho que foi Salgueiro e 7 de setembro, a final da Série A2 de 2007.
É, olha, já foi um jogo melhor.
Agora, o Tô de Colauta funcionava ali. Deu 7 mil pessoas e o Gigante do Agreste estava lotado. Aí eu digo, pô, era diferente. Esse que eu, esse
ou
que
seja,
gente, esse que
pé frio também, porque
se for Salgueiro. Não, os dois, não já era só para decidir o título.
Ah, tá.
É uma coisa que a gente até falou para Evandro na entrevista. Evandro, o programa já funcionou. As pessoas já foram aos jogos, elas não estão indo hoje. Ou seja, se ele não se incomodava com isso, ele disse que não se incomoda não. Mas, mas que tá trocado. Aí nesse jogo, eu tava torcendo pelo título de 7 de setembro. Ia ser bicampeão, título de 95, ia ser o Lobo Guará. Ia ser bicampeão da Série A2. O Salgueiro não era nada. Foi o primeiro título, não, o primeiro título na verdade foi a Copa Pernambuco 2005, mas o primeiro título profissional, porque Copa Pernambuco é semi-profissional.
Segundo esporte.
Com um gol de um cara, meu irmão, um negão de 1,90, meu irmão. Qual era um centroavante que toda a Série A2 esse cara tava...
Eu lembro lá, bicho.
Meu irmão, era famoso demais, pô. Toda
petróleo.
Série A2, era um negócio desse.
Era petróleo.
Toda a Série A2, não petróleo. Sei se era petróleo não, podia acho ser algo parecido. Petróleo.
Não,
toda a Série A2 era o craque do time. Tava lá, só jogava a Série A2 o cara, a vida do cara é isso. Mas meteu o golzinho do título lá. Nesse dia, como foi a primeira vez que eu já tinha ido pro Festival de Inverno de Garanhuns, mas não era inverno. É, e quem já foi no estádio de 7 de setembro sabe que ele é na encosta. Tanto que já foi. Estilo é um Barradão frio, do Vitória, é um frio, a arquibancada ela é feita justamente descendo
o muro. É um frio, tá?
É, hoje eu sei, jovem. hoje eu sei. Só que eu fui só de camisa de manga, meu irmão. Por exemplo, a gente tá aqui no 22º andar, eu tô de casaco. Aí, em Garanhuns, no jogo. Anoiteceu, meu amigo.
É frio demais, né? Vento
não, o frio é até suportável, o que não é suportável é o vento. E o estádio como é na entrada da cidade, a minha lembrança é essa.
É um estádio bonito.
Muito bonito, mal cuidado, mas muito bonito.
João, rapidinho.
Isso.
O meu foi bem melhor do que o de vocês dois. Foi 10 dias em Fortaleza. Não foi pra cobrir futebol, não. Minha primeira viagem. Eu era estagiário do JC. 10 dias, agora pra cobrir o quê? Mundial de kitesurf.
Hobby.
Isso aí é o
lá que? No
hobby. Total. Kitesurf é tipo, é um surf com uma pipa. O cara fica...
Hobby. Eu tô pensando que a categoria é.
Hobby.
É hobby.
Não, gincana. É porque agora, sozinho, né?
É hobby.
Sabe, hobby. Não é hobby, não.
É hobby.
Deve ser... A gente pode botar hobby de verão.
Mas é hobby. Uma coisa que a gente teve essa semana lá na redação. Tende de mesa... É educação física, né? Porque tá na Olimpíada. Não tem que estar na Olimpíada pra ser educação física.
Tem de
física.
Mesa? Recreação.
Recreação.
Recreio.
Mas não tá na Olimpíada.
É igual speedball. É igual speedball.
Speedball não tá na
Totó.
Olimpíada.
Totó.
Ping-pong.
Você jogava o Totó.
Mas ping-pong. Não, mas a minha dúvida foi justamente porque tênis de mesa tá na Olimpíada. Então, sim, ele, tá,
então,
tem
uma
então assim, ele tá na Copa do Mundo de Educação Física.
Tá,
é verdade.
Mas alguns hobbies também estão.
É, pô. É tiro.
Esse aí não tá.
Arco e flecha.
Não, kitesurf não tá.
E que tá, é equitação. Agora, jovem, eu vou falar. É. O Mundial.
Mas era na gincana, né?
O Mundial era na
não,
frente.
A equitação
na frente do Beach Park.
Como é que é?
O Mundial, esse Mundial que eu fui fazer.
Meio longe, né?
Poxa, bicho, mas com transporte, tem transporte, tem tudo. Era só matéria de. É, teve um dia que foi folga. Beach Park. Estagiários, 10 dias já em Fortaleza. Coisa. Perdido em Fortaleza.
Essa versão são boas demais. Mas tem hora que fica.
Vai cair um pouquinho.
Eu não pude viajar como estagiário. Eu era do JC, João já era profissional lá.
João é mais velho, antigamente tem isso não.
E no, na época que eu tava no JC, baixou-se lá o decreto que estagiário não podia viajar. E eu não
viajei. Acho que o diário, inclusive, é por isso que Rafael não.
Rafael, só agora foi porque ele era estagiário há muito tempo
do diário. No diário.
Pai, velho.
Não, mas esse negócio
inventaram muita coisa. Estagiário.
Isso aí eu sinto falta. Era pra ter tido na minha época também. Mas isso aí.
Eu trabalhava 3 domingos sim ou não no
jogo. Jovem.
Eu também. 3 domingos sim
ou não. Eu não lembro nem se eu folgava.
Ó, vamos voltando.
Vou falar o meu rapidamente. Eu não tenho certeza, porque eu não fico me pegando esse negócio. Eu sou muito descuidado com isso aí, com lembrança, com recordação. Então, eu não tenho minhas matérias, minhas principais matérias recortadas, guardadas. Tá?
Eu já tive, mas hoje eu não tenho, não, porque.
Ninguém tem, meu irmão.
Depois de 10 anos de jornal, meu irmão.
Eu começo a questão de guardar, pô.
Tu guarda as coisas, né?
Hoje é mais fácil, né, amigo? Você salva o PDF, né?
Bom, mas aí
mas eu, é estilo
pede, foto pede, digital, sei lá. Foto tem que ter a fotinha
física. Pede o romantismo. Aí, como eu não recordo bem, mas foi na época da Rádio Transamérica, já como profissional, deve ter sido, vou arriscar que foi o Carneirão ou Lacerdão, um dos dois.
Já frequentei ambos muito.
Demais.
E Antônio Inácio?
Ó, a gente tá com 26 minutos de programa.
E até aí, agora tá excelente. Aí.
Não,
então... Programa, até que você critique. Até agora o programa tá excelente.
Certo. Não, é excelente, é porque também é médio fácil falar assim. Não, o programa tá excelente, mas a gente vai falar de série A, B, C e D. A gente tá na D.
Agora, Celso, tu lembra que no começo do programa...
Não, aí ele fala.
Tu lembra que no começo do programa...
Tu lembra no começo do programa, a gente fala assim, tem 4 minutos, agora vamos pro futebol, Odyssey. Tá rápido? Bateu o recorde, tem 26.
Também já foi futebol, já passou a Série D, pô. Já
não passei? Não, vamos falar, agora sim, vamos falar do futebol, porque a Série D também não é futebol. É um esporte parecido com futebol, mas não é futebol, não.
Eu, particularmente, eu sei que eu sou voto vencido, mas eu acho que... Acho, posso estar enganado. Eu acho que a turma gosta, desse bastidor, assim.
Velho, gosta, mas não dá pra fazer um programa de bastidores,
não,
pô.
Mas não tem falou. Tem
assunto.
Ah, falou, então, passou. Vamos
pra frente. Aí tem a ser, tem o
salgueirinho. O que a turma gosta também é a discussão de pauta no meio do programa. Essa aqui é a parte mais... É.
Salgueirinho.
Salgueiro.
Parabéns.
Não, mas o Salgueiro tá se tornando.
O Salgueiro é um time rocheiro.
É a quarta força.
Isso é respeito
da força. Eu gosto de entrar, mas não tem que dar pra.
Bicho, o Salgueiro
perdeu o terreno aí. Perdeu o terreno.
No futebol, dentro de campo.
Sim, perdeu o terreno gigante. A torcida do Salgueiro pode não ser a maior do mundo e sofre do mesmo mal do Central. Deve ter anunciado 7 mil, 8 mil pessoas, mas pela foto, inclusive está lá no site da Federação Pernambucana.
Mas Cássio, mas aí eu vou fazer uma breve defesa, não quero lhe interromper muito tempo, fazer só uma breve defesa do Cornélio de Barros, porque dos estádios, a gente frequenta muito, quando o pernambucano viaja o interior todo, né? E dos estádios, dos times que costumam disputar a Série A1, dos que eu frequentei, do interior... A torcida mais fiel e mais presente
é o Salgueiro.
É do Salgueiro.
É verdade.
É também, mas não dá pra se comparar.
Mas não dá pra se comparar.
Pelo tamanho dos clubes.
Mas não é isso que eu tô querendo dizer, não. Não discuta pra gente torcida do Salgueiro, não. Mas não tem 8 mil pessoas. Pronto. E se não tem 8 mil pessoas, tá errado. Se tiver 7.900. Eu sei. Se tiver 7.999, tá errado. Mas tem que ter o público que tá lá.
Mas é igual o Central.
Por exemplo, o
7 mil não tinha.
Não, mas por exemplo, mas proporcionalmente, a torcida do Salgueiro, deve ir mais do que a do Central. Vem nesses últimos anos. Proporcionalmente. Mas, não, também, mesmo assim, vindo no número maior, não é. O número
não é o real, não. Não é isso, a gente
sabe que
não.
Mas com essa vitória, o Salgueiro tá encaminhadíssimo para as quartas de final.
E é um mata-mata só.
É. O primeiro mata-mata na Série C já é o mata-mata do acesso. Na Série D também é o mata-mata do acesso às quartas de final, só que você tem que chegar dois.
São dois mata-matas.
Na Série C é um que o Salgueiro tem experiência, porque já conseguiu esse acesso tirando o Paysandu.
Vitória heróica.
O Paysandu, o Salgueiro já fez esse campeonato com esse mesmo modelo. Pegar...
Mas acho que quando o Salgueiro subiu, eram aqueles grupos ainda, não eram.
Não, mas de
pra era, não era dois de... grupos não, de 10.
Falando do mata... Sim, desculpa, então, assim, mas me referi mais ao mata-mata mesmo.
Que era.
De você tá no mata-mata, tipo, é a chave. É passar.
Aquele jogo
que o Salgueiro faz. Na verdade, é mais fácil que a D.
É o mata-mata. Não, assim, o problema é se classificar.
Eu acho. Qual é mais fácil?
Eu acho. Assim,
eu
acho
mais fácil que a D.
É porque você só
acha o mata-mata.
Mas, assim, o negócio é se classificar.
Porque mata-mata é cruel, pô.
Exatamente, mata-mata
é
sem baralho.
É mais fácil, mas é mais injusto.
Não.
Sabe, você pode fazer uma campanha fantástica na primeira fase, treinando em primeiro, aí você se classifica,
é eliminado. Pode, mas eu fiz também, poderia também. A mesma coisa, veja. Proporcional,
menos jogos,
no papel é a mesma coisa. São 10 times, passam 4.
Série D são menos jogos, né?
No grupo do Central foram 5, passam 2.
Inclusive, é muito melhor para os times grandes quando aconteceu o acidente e cair. Você vê, o Santa nessa Série C teve mais facilidade.
Passou dois anos.
Mas...
Porque o primeiro ano ele não se classificou pro mata-mata.
É. Fez 3 séries
de C e 3 séries D, né?
O Santa fez formato de 10 times. Você tem que ficar entre os 4 primeiros. E a fase seguinte, a fase do acesso é óbvio.
Das
4 divisões.
É mais fácil, concordo.
Não, mais fácil no papel. Isso que a gente tá deixando bem claro, acho que a galera tá entendendo, né? A gente tá falando no papel.
Acho que o nível técnico é melhor que o da D.
Claro.
E o que o Fred falou é importante, que para equipes que acidentalmente caíram para a Série C, mas são equipes que frequentam normalmente Série B, é mais fácil ainda você voltar para a Série B é, nesse formato
assim. Você minimiza o risco do confronto dos jogos eliminatórios.
Você
coloca um.
Se você, porque teoricamente, uma equipe que costuma frequentar uma Série B, ela tem uma estrutura para disputar uma temporada o ano inteiro.
Os quatro. É, você viu, o Fortaleza os quatro. Se classificou ano passado bem.
Mas o Fortaleza, tá, mas o Fortaleza acho que está 6 anos, está tão 5 anos, é uma coisa bizarra. Mas
ano passado ele foi...
De Série C, é. Todo ano pipoca. Não, ano passado, inclusive, ele sempre pipoca em casa. Pipocou pro Oeste, já pipocou pro Oeste. Não, o Paysandu... Mas o Paysandu jogou a Série B no passado, mas ele não estava com experiência de Série B. Ele estava de 6 anos
de C. O Paysandu esse ano pode cair para B e
caiu.
O Paysandu esse ano pode cair para D.
Não pode mais não.
Pode não?
Ainda bem, tomara que não caia. Não desce aí, não pode jogar. Ele
está com 20 pontos e ainda joga.
Aí acaba o futebol do Pará. O Remo já levou um 2-0 em casa hoje.
Salgueiro, mas o Salgueiro, parabéns, porque o Salgueiro é time...
Roxinho, e se Pernambuco, com acesso do Salgueiro... Porque quando o Salgueiro disputou a Série B naquela época, foi completamente despreparado. Jogou em Paulista e o Santa era a quarta divisão.
Jogou algum jogo no Recife também.
Santa era a quarta, né?
Não, então.
Santa era a quarta?
Santa era a quarta.
Santa era a quarta.
O Salgueiro botou duas divisões
assim. Botou duas na frente. Botou.
E muita gente do Santa Cruz torceu muito contra naquele dia contra o Paysandu.
Como torceram contra o gosto contra o Central.
Mas aí pegou rivalidade contra o Central.
Não, o que eu acho que a pequeno Santa. Mas
eu também, mas a própria torcida faz isso.
Então, paciência. É, no caso dessa vez, se o Salgueiro conseguir esse acesso. É muito mais estruturado. Tinha
tricolor secando o Central.
Tinha. Nesse centro de confiança, demais. Tinha? Demais.
Sério?
Na internet, nas redes sociais, muito.
É uma coisinha do Agreste que chama.
É, mas aí realmente é pequeno o Santa Cruz, porque a revelação não é com o Central, bicho.
É, tem que.
Mas é a raiva daquela época de confrontos diretos. Mas, porra, e aquela Deus. Velha história de que o Central nunca ganha do Sport quando precisa.
Deu um tal de 4-1 na Ilha do Retiro que
os outros não deram.
É... Ele também é um raio, né?
É.
Mas caiu. caiu na ilha.
Bem, aí tentando terminar a frase, o Salgueiro, se subir, vai subir muito, muito mais estruturado do que aquela participação em 2011.
Foi ridículo.
É.
Paulista,
é. Paulista. Essa jogaria.
Se o Salgueiro subir, ele tem tudo para fazer.
A promessa na época, quando ele subiu, a promessa era do estádio.
O
estádio
ficar pronto para a Série B.
Não, ficou pronto quando ele caiu.
Exatamente.
Aí agora teria o estádio e teria os dois times. Possivelmente, se encaminhar dois times pernambucanos. O que é assim, aos pouquinhos, que Pernambuco pode se firmar. Porque foi dessa forma. Santa Catarina, que está perto de fazer um estrago histórico na primeira divisão.
Mas está perto.
Está tá diminuindo tá. essa chance.
Não. Eu acho que essa chance está diminuindo. Não, um pouco, acho. Né? Vamos falar disso daqui a pouco.
Oxe, os dois da segunda
divisão. Existe uma possibilidade de 5.
Sim.
É muito remota.
Não, muito remota?
Não, muito remota não.
Muito remota. Porque a gente tem 3 times de Santa Catarina envolvidos na briga pela queda. Quer dizer, o Figueirense se distanciou.
Que a Bahia e o Joinville estão bem na B, ok.
Sim. Ok, mas o Criciúma tá mergulhando minuto. E a Chapecoense está por ali.
Com 2-3 pontos de diferença.
Certo.
Então não tem ninguém afundado.
Tem, mas não tem ninguém afundado, concordo. Mas a gente discute a Série A depois.
Mas de qualquer forma.
É difícil que aconteça.
Mas isso que aconteceu com Santa Catarina foi um processo lento. Foi um processo lento. Não que os caras começaram a fazer gestão diferente, chegaram patrocinadores.
Foi simplesmente
aconteceu. Mas assim, o nível até que foi subindo, puxa os outros. Claro. É,
exatamente. Isso. Quando você vai se firmando na Série B, você puxa o nível.
Puxa dos rivais.
Puxa.
E o Salgueiro ser Série B aqui melhoraria.
E detalhe, o Salgueiro ano que vem vai disputar
Copa do Nordeste.
De novo.
Pela segunda vez.
De novo. Terceira Copa do Nordeste nessa volta. 3 participações do Sport, 2 do Salgueiro, 2 do Santos, 2 do Náutico.
Eu estava falando, Fred, não, da estruturação.
Não, exatamente. Eu acho que, por exemplo, Santa Catarina, esse fenômeno que a gente fala, é um a essência do futebol dele é aquela essência intermediária. É um estado com uma grande quantidade de times intermediários.
Muitos times do interior.
Lembra um pouco o interior de São Paulo.
Não, é exatamente isso que eu ia falar, mas não é questão de lembrar o interior de São Paulo, não. É justamente de só lembrar isso. Porque a força dessa retomada de Santa Catarina é baseada no interior do estado.
No interior do estado.
Mas o interior do estado em Santa Catarina sempre foi muito forte.
Sim, sempre foi muito forte.
Mas nesse momento,
porque
o Joinville foi forte.
Joinville foi forte, mas passou de 88 até 2000, passou muito afastado. Praticamente não ganhava o campeonato. A Chapecoense passou mais de 20 anos sem ganhar o campeonato.
O mais recente aí é a Chapecoense, mas o Joinville tem muita tradição.
Joinville
é um time de tradição. O Criciúma nem se fala.
O Joinville é de tradição, mas é uma tradição que tinha parado nos anos 80. O Criciúma não. O Criciúma sempre se manteve. A volta do Joinville, inclusive disputando títulos, a construção... Aí vale na infraestrutura que eles fizeram um
Arena
estádio.
Arena
assim, não, o Joinville.
A Joinville.
E a Chapecoense também fez um novo estádio. É. Então, isso tudo vai juntando.
Lógico.
Assim... Se o estádio ajudou, o estádio vai ajudar o Salgueiro também. Não fez diferença para os caras? Como é que não vai fazer diferença para o Salgueiro?
Vai fazer.
Vamos direto para a Série B? Se o Salgueiro, a projeção de confronto do Salgueiro tende a ser com Madureira, Macaé, uma chance menor ali, Mojimirim, o Guaratinguetá pode chegar.
Sinceramente, Macaé... nenhum desses que você falou, eu vejo o Salgueiro...
O Mojimirim não. O Mojimirim talvez o time mais estruturado.
Mas o hoje é o segundo. O Salgueiro também é o segundo. Então, se o Salgueiro mantiver a posição dele...
Livre ou Moji. Daí o melhor é o Macaé, porque não tem um time sem tradição. Tem
Madureira outro, né, também, torcida.
Pra começar a fazer uma ponta pra Série B.
Agora rapidinho, Celso.
Sempre rapidinho.
Não, é rapidinho.
É lógico.
Quanto tempo de programa?
35.
Recorde mundial. Eu duvido. 35, a gente não falou nem de Náutico, nem de Santos.
O programa
nem
tá excelente.
E a turma. Não, e a turma. De vez em quando a turma bota no Twitter que a gente só fala do esporte.
É. Não, ele foi um imbecil.
Olha só. Foi perua, pô. Não foi verdade,
não. Mas tem que dar essa butada. Ó, mas tem que dar essa butada, não é assim, não? Tem que dar essa
butadinha. Olha só. Eu vou fazer a ponta, começar a Série B. Uma pergunta que serve também para a Série A, mas a gente vai discutir mais para frente. Só para a galera não ficar... Não, e o esporte? Fala primeiro da Série B. Pernambuco. Os torcedores de Náutico e Santa Cruz. Os pernambucanos que estão acompanhando a Série B. Pode relaxar. Parar de assistir futebol. Não, ficar tranquilo. O que eu quero dizer é o seguinte. Nem sobe, nem desce mais, né?
Foi o que eu falei. Depois do jogo do Santa ontem, a primeira coisa que eu tuitei foi o seguinte. Que Náutico e Santa Cruz, o que a gente tem que fazer agora? Somar. Porque eu não acredito que nenhum dos dois caia. Mas, para não cair, tem que somar.
Tem que somar,
Tem que somar o mais rápido possível. A quantidade de pontos suficiente para não cair. E depois começar a planejar com 2015. Porque 2015, assim, acesso, deixa para o ano que vem, não dá. Não dá, assim. O torcedor, talvez vai ir. Aquele mais fanático, que não dá, quer dar o braço torcer, talvez acredite. A gente não tem obrigação nenhuma de acreditar. Até ontem, depois que eu tuitei isso, o Paulo Henrique Guerra, que é diretor do Náutico, falou comigo no Twitter, tranquilo, educadamente. Ele disse, não, a gente tem... A gente não pode jogar toalha. Aí eu retuitei pra eles. Você, como diretor, tem todo o direito de pensar assim. Eu não.
Inclusive, até por uma questão financeira, que eu até já bati isso em outros pontos. Por
questão de público, né?
Financeiramente é muito ruim você criar.
Jogar toalha.
Você admitir o fim do campeonato no meio do campeonato. Eu até já falei isso repetidas vezes. Eu não vejo problema nenhum pra Santa e Náutico terminarem a Série B com a permanência.
Salvo ano.
Salvando, do Náutico sobretudo,
que sobretudo passou pelo Santa, mas é pior,
do Náutico, porque o Santa
tá salvando por causa do Centenário.
Frustrante
o Centenário demais. O Centenário do Santos só não tá sendo mais frustrante que tem o do Palmeiras.
Verdade. Mas o Palmeiras inaugurou o estádio, né?
Eu sei que você tirou onda.
Claro que foi, mas...
É, mas o Centenário do Santa é o mais...
Os três aqui foram mais frustrantes.
Não, o do esporte também.
O esporte foi muito ruim.
Você tá esquecendo uma coisa. Se o Ceará não subir, amiguinho, também tá muito perto também.
Mas sabe por que o do Santa ele é frustrante?
Mas além dos resultados,
além dos resultados do Santa Cruz serem decepcionantes, o Santa Cruz foi eliminado duas vezes pelo esporte, pelo rival. Foi, não tá na Copa do Nordeste ano que vem.
Caiu da Copa do Brasil.
E tá assim, faz Série B, meiota, já
sem muita expectativa. Lançou a camisa em setembro.
E é isso que eu ia falar. E a diretoria do Santa Cruz...
Minou
o próprio Centenário. Pô.
Isso é que foi o
triste da pergunta.
Santa Cruz, olha só, a gente falou aquele negócio do Santa se apequenar naquela coisa central. E talvez esses anos de Série C e D fizeram com que a diretoria criasse uma espécie de autodefesa.
O Centro Limoeiro se lançou camisa quando fez 100 anos.
É.
Foi.
Fizeram com que, com que a diretoria criasse uma espécie de autodefesa de não criar expectativa falsa. E não alimentar a expectativa com medo da resposta. A diretoria do Santa, depois de anos tão difíceis, entrou nesse ano com os dois pés atrás, pô. Desde quando subiu.
Assumindo o discurso de que ficar seria melhor
do que início. E aí você vai perdendo. Então, não fez um barulho no Centenário, no estadual. Por quê?
Eu acho que foi a partir do estadual, sabia?
Exatamente.
A partir da perda do estadual,
puxou o estadual do Santa Cruz já não foi aquela. O Santa Cruz poderia ter lançado a camisa no estadual.
Deveria. Deveria.
Me diga, você passa no Arruda, o que é que tem do Santa Cruz, do Centenário? Nada. Tem
o aniversário do Santa Cruz, exatamente.
Um negócio lá que botaram no Arruda, horroroso, um número, sei lá. A última vez que eu vi no Arruda, eu passei. Tem nada, nada
lento. Passou escondido. Nada. Passou escondido.
Horrível.
Então,
O América comemorou o Centenário muito mais do que o
Santa Cruz. Esvaziou. Então, assim, tem que ter cuidado com isso, assim, porque o Santa Cruz é um clube que, por mais que venha de 6 anos difíceis e abaixo da sua história, são anos de exceção. O Santa não pode ficar se apegando a esses 6 anos. O Santa que passe 2014, mas que retome pretensões Maiores.
Lembrei. É, eu tinha esquecido aqui, mas... Pra, o programa 70, programa 70, daquelas perguntinhas... Tem como colocar essa daí? Qual foi o pior centenário? Do Santo ou do Esporte? Agora eu tava pensando.
Tá.
O do Esporte vai ser arrombado.
O programa 70 vai ser, Hexa, o, né? Vai ser o de pergunta. Ah,
o Hexa em...
Não,
2005 teve não.
Foi, não, perdão.
Foi a campanha que quase caiu pra Série C. Centenário, é. Quase caiu pra Série C. E...
O que salvou o centenário?
Você, viu o Santa subir pra primeira divisão?
Santa e Náutico.
Náutico foi batalha.
O que salvou o ano do Esporte no centenário foi a Batalha dos Aflitos.
Foi a Batalha dos Aflitos, bem lembrado.
Mas isso. Invalida um.
Então o programa 70 vai ser perguntas e respostas.
Mas não estava decidido já?
Tava, então.
Não, mas... perguntas e respostas não, né?
Comparação. Vai ser o quê? É comparações, é, né?
Comparações.
Comparações, esse vai ser nervoso.
Vai ser nervoso demais.
Ó, sobre o Santa ainda, só pra gente não dizer que a gente não falou da partida propriamente dita. Não vamos falar tanto da partida, mas é o seguinte: ao perder pra o lanterna da competição.
É lanterna falso, né?
É.
Vamos deixar
sim,
claro.
Sim, é verdade.
Para chamar de lanterna, assim, já é induzir ao erro, assim.
É. Porque é o lanterna...
Porque o Santa Cruz
tem 21 pontos, né?
É lanterna falso.
Tecnicamente, não...
Não é lanterna.
Teria mais pontos que o Santa Cruz. 6 pontos a mais que o Santa.
Minha pergunta é a seguinte. Aquela muleta do jogo do Bragantino, ela ainda serve?
Já quebrou.
Perdeu.
O Pim já comeu.
E aí, veja só. E aí eu fui para um ponto. Tá vendo que fez falta? Porque em algum momento aqueles três pontinhos podia ter criado uma onda de levar 25 mil pessoas pro jogo. Não, veja só. Teve um momento que o Santa se aproximou.
Era um momento. Exatamente. Esse cancelamento foi muito ruim.
Mas eu acho muito assim, a gente botar na conta desse jogo.
Não, isso não. Que fez falta.
É porque assim, João, tem pequenos momentos que são decisivos.
Sim, lógico. Foi. É a vitória do Náutico sobre o Luverdense.
Sobre o Joinville.
Sobre o jogo que o Cássio falou.
Ali o Náutico estava criando uma onda. O Santa, em algum momento, teve essa quase onda, mas faltaram 3 pontos. Se o Santa com esses 3 pontos, teria sido 5º em alguns momentos.
É, mas acho que não é segura, não.
E aí, em vez de botar 7 mil pessoas no jogo, como está botando, podia ter botado 17, 18.
É, podia ser, mas acho que não segura, não. Sim.
Não, eu também acho que, na verdade, só o Santa Náutico não tem
time. Sabe por quê? Sabe, não tem time. E outra coisa, o G4 hoje já desgarrou. O G4 já colocou
4... G5, né?
Não, na série. É, mas assim, já abriu pro Ceará 4 pontos.
Exatamente.
É, assim, o Joinville pegou o Ceará com fronteira. Foi o Joinville, meu Deus. Não, foi a Ponte Preta.
Ponte Preta, ganhou fácil.
3-1. Então, assim, o G4 já desgarrou. Então, assim, não vai. Os times lá de cima estão fazendo uma campanha muito sólida e tá muito próximo do outro. Tá elevando essa pontuação lá pra cima, porque o quarto, que é o Vasco, e a Ponte Preta, vai fazer 2 pontos, se eu não me engano. Então, assim, tá muito perto o quarto do primeiro, tô desgarrando do quinto. E não vou, esses times lá de cima não vão ter uma queda brusca. Então, assim,
pro acesso... E o Ceará, hein? Não, acesso pra Santa e Náutico já era.
Já era.
Então pronto, é isso que eu quero saber.
Porque aqui no podcast a gente não tem muito...
Exatamente.
Já era, né? Já era. E queda também já enganou. A gente não enganou ninguém. Todo podcast, sempre a gente falava, o Santa Cruz é a espera de um vento que não veio. O Náutico, a gente tava tremendo aquela pra Série C. Aí Dado veio, respirou, e nem naquele respiro, foi aquele podcast que a gente gravou até lá no Village, que eu repeti várias vezes. O Náutico mudou, mas não era pra subir.
Movido a álcool.
Tava turbinado ali. Aí assim, mas não, assim, eu não acreditava pro Náutico pra subir, porque assim, uma coisa é você dar uma melhorada, outra coisa é fazer um milagre de um time que tava morto brigar pelo acesso.
Maestro, e você acha que a Ponte vai em busca do primeiro título de sua história quase centenária? Centenária, né?
Mais que centenária.
Eu acho que... Veja, se título da segunda divisão vai ser chamado de primeiro título da Ponte, então vai ser o segundo, porque ela foi campeã paulista da segunda divisão em 69. Ai!
É um monstro isso. Então, se você interessado no troféu da Ponte Preta, você grita lá, não tem um eco, não. Tem uma tacinha lá.
Tem um troféu. Veja, se a Série B vai ser considerada o primeiro título... Então, o primeiro tem que ser... O outro, o Paulista da segunda divisão.
Título é título, bicho. Segunda divisão é título.
Não, eu acho que é. Mas é porque a galera veja, historicamente, não, se ignora isso. Tanto se ignora isso. Mas tem, tanto se ignora
é um monstro.
Isso que dizem que ela nunca ganhou um campeonato. Talvez por não ser o campeonato de primeira divisão.
Mas, porra.
Tanto que.
Não, entendo. Mas é lógico que é Série A2, é segunda divisão, o outro é Série B. Mas um é brasileiro e o outro é Série A2, né? É estadual, né?
Mas é título.
Mas eu acho que a lógica é essa.
Se é pra considerar o da Série B,
é para considerar também o da
o Série 2. O Centralzinho tem o título da Série 2.
Tem os títulos da Série 2. Tem a Copa Pernambuco, tem a Copa Javá, Jorge Concelos. Tem troféu demais. Tem a, e tem a Série B de 86, qualquer dia a CBF vai oficializar.
É forçado.
E o Ceará, hein? Ceará,
Ceará tá valendo para o Paraguai.
Tem a Miss Brasil.
Por quê? É a Venezuela do.
Miss Brasil é,
da propaganda.
Mas é
banco,
verdade.
O que é o Miss Brasil?
É verdade. A Miss Brasil é, foi, é torcedor do Ceará.
E ela já tinha sido Miss Ceará. Muito bonito, muito gata. Já tinha.
Pô, tirado,
Miss, é Miss Brasil.
Sim, mesmo, mas, meu irmão, historicamente.
Não, mas.
Peraí,
Miss Brasil é Miss Brasil.
Não me faça provar que tem Miss Baranga, não.
Tem Miss Baranga.
Não me faça provar.
Uma Miss de concurso de Miss mesmo.
Miss Brasil, Miss Brasil.
Não me faça. Brasil.
Eu tô dizendo Miss.
Baranga.
As 27 que estavam competindo ontem eram gatas.
Eu não sei, não vi.
Não, mas a gente tá falando.
Se é Miss Brasil.
Eu não sabia nem que tinha.
De vez em quando dá zebra.
É mesmo, mas.
Tu entende de estatística até de concurso de Miss.
Não, eu entendo de lógica.
Sim.
Irmão,
diga assim, meu irmão, eu entendo de mulher, velho.
Deixa a Maria saber disso.
Se o cara não entender
isso. Se o cara não entender de mulher, minha mulher está me chutando.
Mas enfim, a gente realmente. Esse programa não é linear. Não, desse programa deve ser não linear. 45 minutos não lineares, assim, deveria ser o nome mais. Pronto, aí na hora que teve o Miss Brasil, o Twitter oficial do Central foi, do Ceará foi lá e colocou: parabéns ao Vozão. Miss Brasil.
Seu centenário.
Tinha lá, Ceará, Ceará 100 anos.
Venezuela. Dá-me o título. Miss Brasil.
Senhores. Tu tá dando a munição pra torcida. Fred, João deu agora a munição pra torcida do Fortaleza. Violentíssima.
Dá-me o título, Miss Brasil.
Isso é munição demais.
Mas é.
E o Fortaleza que pode.
Ah, o homem achou.
Da Baranga?
Da Baranga.
Eu disse que não era, eu disse que era uma gata.
Aí, Rafael encontrou aqui no Twitter a foto da Miss Brasil.
Qual o nome da mulher?
Do Ceará. Melissa Gurgel.
Vou dar uma gugada agora.
A tuitada do Twitter oficial do Ceará, que é o Ceará SC. Torcedora do Vozão e Miss Ceará, Melissa Gurgel, é a grande vencedora do concurso Miss Brasil 2014. A hashtag aqui, Miss Brasil.
O Sport já ganhou aquele do Luciano Huck, não foi?
É Melissa o quê?
Pronto, tá ali, ó. Bem mais, aí, ó. A gente tava discutindo esse negócio de Miss. Miss Brasil é difícil ter fraca. Mas aquela do Sport campeã do.
Não, não é fraca não.
De Luciano Huck.
Não é fraca não. Pelo amor de Deus. Pera, meu Deus. Vamos ver.
Eu só achei que aqui pra não falar uma bobagem, mas. O ano era 69 mesmo.
Ó, vamos passar. Ah, não.
Quer que eu leia a lista de títulos da Ponte Preta?
Leia.
Vamos lá. Títulos da Ponte Preta.
Tem Miss.
Honorários.
Honorários,
pô. Apela. Quem não tem apela com qualquer. Quem não tem.
Carteado.
Veja, quem não tem é assim mesmo. Começa assim: honorários. Taça dos Invictos. Que é uma coisa legal que lá em São Paulo. Que quem passa mais tempo invicto, claro. Aí recebe o troféu. É tipo luta de boxe. Aí perde a taça se alguém quebrar esse recorde. 1970.
Quer jogar isso na mesa,
campeão. E agora? Te prepara? Campeão paulista do interior. É que é aquele galeto.
O galeto, o galeto.
Quando
desossado.
Quando termina o principal, o do interior joga.
Araripina, eu acho que ganhou isso.
Demais. É 27, 51, 2009, 2013. Legal que tem estrelinha em 51, 2009, 2013. Invicto. Aí, campeão paulista amador em 1951. Campeão paulista da Série 2, 69, e campeão do troféu governador do estado de 78. Títulos municipais, 10 títulos do campeonato de Campinas.
Ele e Guarani.
É.
O ganha ele e o Guarani.
10 títulos
entre 1952 e 51.
Outras conquistas, campeonato da zona, porra.
Da zona?
É. Rapaz, campeonato da zona paulista.
Se jogar essa competição aqui,
enfim,
barulho.
Enfim, a lista de títulos é grande.
Ah, outra coisa, rapidinho. Melissa Gurgel, qualidade demais. Tô vendo as fotos aqui.
Ah, rapaz, tá o que você tava dizendo? Se a Miss Brasil tem que ser bonita?
Não, é qualidade. Gatíssima.
Quem disse que não era?
Show de bola.
Eu disse que não era.
De vez em quando,
escapa uma. Mas não era o caso dessa
não, sim.
Mas ninguém discordou disso não, pô.
Só, vai falar do falar da Série A. Eu ia falar um negócio do Náutico. Rapidinho. Negócio do Náutico, porque ainda alguns torcedores do Náutico, depois que o Náutico ganhou da... Meu de quem?
O Náutico agora do Paraná.
3A. Foi com um show de Tadeu.
Preparado você.
Tadeu. Esqueci, meu amigo. Fim de semana de folga.
E aí, a cachaça?
Não, só no sábado. Hoje, meu amigo, hoje foi só...
Esquecesse desse jogo, foi.
É? Foi na sexta, jovem. Foi na sexta, faz muito tempo.
Faz tempo.
Aí, muita gente do Náutico ainda acreditando. Aí eu disse, até um falou comigo, eu disse, bicho, é o seguinte. O Náutico,
jogou contra Joinville, perdeu. Contra Vasco, perdeu. Contra Ponte Preta, perdeu. Os times que estão lá em cima, de confronto, perdeu. Então, Avaí é o próximo. É nesse confronto aí que alguns estão se perdendo.
Náutico manteve a diferença de 9 pontos, mas com a rodada,
menos.
Então, essa diferença de 9 pontos, obviamente, por mais que ela siga numericamente igual, mas é óbvio que ela está em uma situação muito mais complicada de ser diluída. E o Santa aumentou. O Santa foi para 13 pontos. A do Santa, meu irmão, 13 pontos.
Você falou que matemática é para subir aí?
Não. Eu quis comparar o negócio do Náutico, porque o Náutico jogou contra o Joinville, perdeu, o Vasco perdeu.
São 5 rodadas para o Santa Cruz.
Tá morto. Não tá para subir, não. Tá morto.
E outra coisa, e não tem risco de queda? Porque
o América puxou muito pra lá pra baixo.
Porque senão até poderia ter algum risco de queda. Assim, veja só, se você não tivesse o América, estaria ali o América de Natal, estaria na zona de rebaixamento, e estaria 8 pontos atrás, ainda seria muito.
É tranquilo.
Esse ano da Série B...
Tivemos
uma das piores dos últimos tempos.
Não esquece dizer, não. Esse ano da Série B criou um abismo. Os times de baixo da zona de rebaixamento não foi.
E o G4 também.
Ou seja,
o G4 até tem uns 5, 6.
Então, sabe o que está se parecendo? Essa Série B está começando a ficar parecida com aquela Série B que o São Caetano
não
subiu.
O G4
fez 71
e não subiu.
71 pontos, meu irmão. Teve time que já foi campeão com isso aí.
E agora está quase
indo para dentro. Do quarto, que é o Vasco, pro quinto, que é o Ceará, já tem 4 pontos.
É verdade.
Já deu uma
bicha. Foi agora.
Mas já falou, mas a gente teve polêmica também na Série B. Inclusive o Fred tava
professor, eu sei que você tá falando aí, interrompi, mas eu tava pensando na ponta, um detalhe.
Não. Abraçasse a ponta.
Não, não é isso não que eu tava pensando. A ponta não tem nenhum título assim, de primeira divisão assim, sim.
Certo.
Aí o Santo André, aí só do Rio Menor de São Paulo, aí o Santo André tem uma Copa do Brasil, o Paulista de Jundiaí tem uma Copa do Brasil, o Ituano tem 2 campeonatos paulistas, o Bragantino tem 1 campeonato paulista.
O Bragantino é brasileiro,
o rival tem um brasileiro. E os caras não tem... Meu irmão.
E a torcida é gigante.
Sofrida.
E é gigante.
Ó, voltando aqui pro...
Aí, professor.
Voltando aqui pra questão.
Quando é Twitter?
Não, sem rapaz. Voltando aqui pra questão.
Eu vou dar uma marcada na Melissa Gugelos.
A gente tem uma... Irmão, velho.
Vai.
Sério, a gente tá com 52 minutos de programa.
Vai.
Começou a falar da Série A, pô.
Série A? E o que tem Série A que tem esse balaio todo?
Não, tem que ter, pô. Tem que ter. O que eu tô dizendo é o seguinte, que já vai 52 minutos de programa e...
Vai, Série A. Não, Série A,
falta meia hora de programa aí.
Ó, teve não falta meia hora do programa ainda não. Não pelo menos pra Série A. Tem um assunto polêmico, que é mais um caso de racismo no futebol brasileiro, dessa vez envolvendo, não é inédito o caso, óbvio, mas um jogador zagueiro do Avaí.
Exatamente.
Fred.
E aí eu quero perguntar ao João, porque tem imagem, certo? O zagueiro do Avaí, ele... chama o Francis Antônio Carlos, zagueiro do Avaí, chama o Francis do Boa Esporte de
macaco do caralho. Depois de uma dividida, o cara reclamou, o juiz não deu.
O Avaí quem?
O atacante do Boa.
Eu vou tirar o celular da minha
frente. Vamos lá. O atacante do Boa.
Disputaram a bola.
Isso.
O atacante do Boa caiu, pediu no pênalti, aquela coisa, e quando ele levantou.
O árbitro não deu. Aí acontece aquela famosa. Que o zagueiro chega e levanta, não sei o que.
Aí chamou ele de macaco do caralho. Você aqui fez um discurso inflamado dizendo que o Grêmio foi certo ser eliminado, não sei o quê. Inclusive, o STJD corrigiu a punição essa semana, tirando apenas os pontos.
Fez o que se esperava.
Exatamente, para não criar o precedente perigoso. E o Avaí agora?
A punição tem que ser pro jogador, pô. Não foi a torcida do time, foi o jogador.
E aí, inclusive, o código vai nessa linha.
A punição tem que ser pro jogador.
Por que é diferente? Eu acho que o jogador representa mais o time do que a sua torcida.
Mas aí
é jogador.
Eu também acho que mas olha só, no anterior, eu acho que a punição deveria ser à torcedora e não ao Grêmio. Assim como eu acho que a punição aqui tem que ser ao jogador.
A torcida do Grêmio não foi só uma pessoa que fez aquilo. Foi muito mais.
Mas não foi 100. Não dá pra entender que aquilo é representação.
Mas não dá pra melhorar. Mas foi uma quantidade.
Mas de certa forma, vamos ser sérios.
Mas também não vamos resgatar aquilo
lá. Até porque depois, quando o cara voltou lá, a torcida do Grêmio mostrou que não era só uma pessoa.
Mas eu sigo contra a punição.
Não, beleza, esportiva. Isso a gente vai voltar à discussão, mas assim, respondendo a sua pergunta, a punição nesse caso aí é pro jogador.
É isso, o STJD, o código, na verdade, sinaliza esse caminho mesmo. O jogador deve ser punido, mas quando um jogador comete, não há precedente. Do
atacante.
O jogador pode ficar suspenso, que pode ser por tempo ou por jogo, né?
Mas só como é importante o STJD ter mudado a punição ao Grêmio, porque primeiro o Grêmio tinha sido excluído. Num caso desse, se fosse fazer com o
Avaí,
excluiu
pontos.
O Avaí. Agora não, agora O Grêmio só fez perder 3 pontos na Copa do Brasil. O Avaí, no máximo, perderia os 3 pontos que custou contra o Boa.
Bom, vamos para a Série A?
Geninho, viu?
Geninho?
Avaí.
No Avaí.
A recuperação, né?
Tem que lutar.
E só um detalhe que eu estava observando. Santa Cruz e América Mineiro, até para fazer o link já com a Série A com o Sport, foi A10 contra Renan.
A17.
A17.
Entrou no segundo tempo.
De um lado e Renan do outro.
E o Santa levou um golzinho, pelo amor de Deus. O cara pegou a bola,
gira. Aí eu faço o seguinte,
não, a gente já descreveu esse gol algumas vezes. Desse mesmo lance.
O cara para, gira,
pensa que vai jantar de noite.
Levou uma truncada.
Besteira, Vinícius, sexta-feira. Botou o cara pra um lado, botou o cara pro outro. Escolheu o canto e toma a bomba lá no ângulo.
De muito longe, eu acho
que... Eu não tô tirando o mérito do atacante, não. Eu tô dizendo que a defesa não chega mesmo.
Série A?
Série A. Rapidamente, o Sport empata por 0x0 com o Cruzeiro. E quando a gente fez aquela projeção das três rodadas seguintes do Sport, começando com esse jogo do Cruzeiro, foi até João que destacou isso aí. Falou o seguinte: se o Sport somar um ponto em qualquer um dessas três partidas, é para se considerar um bom resultado de maneira geral, né? Então, para todos os efeitos, o Sport já fez esse, já cumpriu esse papel que nós aqui do Podcast 45 botamos como objetivo, que óbvio não chega a lugar nenhum.
Ponto é lucro, que vem.
Mas um belo empate, inclusive eu li seu post, maestro.
Professor, a circunstância do empate foi favorável ao Sport. Tanto que é só ver a diferença de reação.
Mas você está analisando o jogo ou o cenário da tabela?
Calma. Se contra o Internacional o time foi um pouco displicente, assim, ofensivamente, podia ter buscado um pouco mais. Contra o Cruzeiro tinha aquela sensação de que não tinha muito o que fazer, que se buscasse muito mais ia levar nas costas ali. Mas aí eu escrevi que o empate foi favorável, que se o Sport tivesse empatado com o Bahia na quarta-feira e tivesse perdido o Cruzeiro, talvez fosse a situação normal que se esperava, ou seja, teria pontuado fora de casa, voltado a pontuar, quebrado aquela sequência.
Perdido do líder, né?
Perdido do líder, que é um que todo mundo perde. Então, assim, fica um pelo outro, quase. Mas ao mesmo tempo, aí eu escrevi isso, tá lá publicado. Aí o que eu vou falar agora é uma coisa que eu não escrevi. Eu tava pensando depois, eu vi a análise de outros torcedores, que tem muito torcedor que...
Faz belas análises.
Que faz belas análises que eu gosto do debate, que é por isso que eu participo da rede social também, para ter esse feedback lá também. Que o Sport... apequenou um pouco essa sensação. Apequenou o Sport um pouquinho essa sensação de ficar tão satisfeito assim com esse empate com o Cruzeiro, pelo Cruzeiro ter um bom futebol, ser o líder e tal. Porque em outros campeonatos, na memória de muita gente, pelo menos que tem 25, 30 anos, já viu o Sport ganhar de times até melhores do que o Cruzeiro, em situações idênticas, assim, de estar muito bem no campeonato e ganhar com sobras.
Mas o time do Sport não era melhor também, não?
Não. Não era questão que o Sport fosse melhor. Mas, sendo pior ou não... Não, o Sport não está bem no campeonato, pô.
Não, mas sim, mas a gente tem que ver o time também.
Vamos lá. Eu vou nem muito longe, vou falar até do Náutico. Em 2007, o Náutico ganhou do São Paulo. O São Paulo era campeão brasileiro nas duas oportunidades. Ganhou do São Paulo nas duas vezes.
E com homenagem a Muricy.
Aí o próprio São Paulo é o meu exemplo principal, que é o São Paulo de 94. Era o São Paulo bicampeão do mundo... Com Tele, com todo mundo, levou de 5 a 2 do Sport. Claro, aquilo ali também é uma noite que, se você colocar no top 10 do torcedor, talvez seja uma das 10 maiores partidas que o Sport já fez em 100 anos de história. Porque é mesmo. Mas, ao mesmo tempo, mostra que já podia ter feito. Em 2009, o Flamengo foi o campeão brasileiro. E o Sport foi o lanterna. Naquele campeonato, onde o Sport foi o lanterna, e o Flamengo foi o campeão brasileiro.
Mas
o Sport
ganhou de 4 a 2. Mas a situação era outra.
Era.
O Sport jogou, o Flamengo não era.
O Sport era o lanterna já.
Sim, eu sei, mas o Flamengo foi
estava subindo. Não, é. Ah, eu sei. Mas eu fiquei pensando, tipo, pô, é legal, empatou o Cruzeiro, tudo bem, mas também não é...
Eu discordo, assim, acho que não é questão da pequena, é questão de ver o momento. Eu acho que hoje, um empate com o Cruzeiro, assim, não é só o Sport que ia comemorar esse empate, não. Se o Curitiba empata com o Cruzeiro, ia comemorar...
Perdeu.
Então... Mas se o Bahia, se o Figueirense... Eu acho
que empatou ponto.
Se o...
João, que eu tenho que dizer assim, empatou ponto. Pronto. Mas não ficar, pô, empatou com o Cruzeiro,
não,
ficar como se fosse um algo fora
não,
de série.
Não é pra botar estrela na camisa, não.
Exatamente.
Mas não é pra botar estrela na camisa, não. Mas assim, é pra...
Mas assim como eu vi muitos torcedores quase colocando estrela na camisa por causa disso, eu vi outros, vários torcedores dizendo, galera, que bom, empatamos, mas...
menos, né? Com o time desse naipe, até já fez, já fez mais do que isso.
Só lembrando que sábado que vem vai ter um jogo que pode mudar o panorama do campeonato, né? O Internacional vai visitar o Cruzeiro, sim, no Mineirão, e se sair vitorioso...
A diferença hoje é de 6 pontos.
Pode aumentar para 9 ou pode diminuir para 3.
Eu acho que aumenta para 9.
E é essa turma toda torcendo pro Internacional, né?
Eu não tô torcendo pelo Cruzeiro.
Não, eu tô falando essa turma... deixa eu colocar melhor, é óbvio. Essa turma toda que tá tentando alcançar o Cruzeiro, São Paulo, Atlético Mineiro...
Não,
São Paulo,
acho que existe a turma toda nesse momento, não. Acho que nesse momento só existe o Inter. Porque depois do São Paulo ter perdido pro Fluminense, deu uma... Do segundo pro terceiro, a diferença...
E o Sport nesse contexto?
O Fluminense tem 47, o São Paulo
45. O Sport nesse contexto...
fazer o campeonato... Agora, então, parecido que o Náutico e Santa Cruz vão fazer na Série B.
Era isso que eu ia falar agora, justamente para fazer justiça ao que eu disse lá atrás.
E ainda
o Sport também pode relaxar, ou você
não,
acha
não,
que não, mas...
Não, eu acho
por
que...
Por conta...
Do G5 ainda.
Do G5.
Do G5. Claro, não, certo, veja, tá. a minha conta é, se o Sport pode fazer esse esforço todo, no final não ter G5. Paciência. Mas, sendo bem claro, eu não acho que o Sport tenha chances de entrar no G4. Mesmo sendo uma posição só de diferença, mas essa posiçãozinha de diferença é brutal no campeonato.
Hoje é igual. Hoje
é o número, mesmo terceiro número do ponto,
quinto, né? É o mesmo ponto.
Terceiro, hoje. Quarto e quinto.
Mas
quando é que tá a diferença?
Não dá pra tirar tanta gente
sete,
assim.
Sete,
né? Do terceiro pro quinto. Do Sport, que é o nono pro quinto.
Mas por que eu acho que ainda é possível? Porque a sequência duríssima do Sport são esses dois próximos jogos. Tipo, pontou com o Cruzeiro. Tem dois próximos jogos. E na classificação ele tá estagnado em nono lugar. Ele vai ter que perder os dois próximos jogos e que está abaixo dele ganhar os dois próximos jogos para ele perder,
o nono
lugar. Então, assim, está estagnado na colocação dele lá. Agora, em relação ao pelotão de cima.
Vai deixar se perder os dois.
Não, mas quando perder os dois, o campeonato acalma para o Sport. A sequência de jogos será melhor.
Mas aí o Cássio abre muito, Cássio. Hoje é 7 pontos. Se você perde pro Corinthians, se você perde pro Grêmio,
essa é a conta de todo mundo vence. Aí é
bom.
Se todo mundo vence, não, 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 fazer.
Não, todo mundo vence, não. Todo mundo.
Por exemplo, semana que vem já tem um Flamengo e Santos.
Grêmio e Corinthians estão lá em cima brigando teoricamente pro G5. Se ganhar, são dois.
E se empatar, por exemplo, o Corinthians tá direto.
Sim, se empatar, se ganhar, se cair o
raio aqui,
se matar todo mundo.
Não, mas você tá considerando.
A turma tá de raio.
Sim, mas você tá considerando. Você tá considerando também que o Sport perdeu os dois e o outro ganhou os dois. Veja só. Se isso acontecer, eu concordo com você.
Se o Sport ganhar os dois.
Não,
deixa eu falar,
perdeu o outro, deu tudo, então é isso mesmo.
Primeira coisa, deixar bem claro, desde o podcast que a gente gravou lá atrás, eu não acredito no G5 do Sport, porque acho que o Sport não tem futebol pra isso. Se o Sport ganhar, se o Sport perder pro Corinthians e perder pro Grêmio, são adversários diretos contra por esse G5. Então, assim,
João,
eu acho que se perder os dois jogos, esse sonho de G5, essa luta matemática, pra mim já não tem. Mas pra quem acredita, eu acho que desmorona de vez. E o Sport vai fazer o campeonato de marola.
Mas vê só, João.
E se o Sport terminar entre os 10, com o elenco que o Sport tem, com a diferença financeira, com tudo, é um baita campeonato.
Claro, claro. Mas concordo com o que o Cássio falou.
Se acontecer isso, é isso mesmo.
Depois eu falo do professor.
Se aconteceu isso...
Também quero falar.
Se aconteceu isso, realmente, distancia. Mas só pra gente ver o cenário. Vamos pegar aqui Corinthians e Grêmio. E Grêmio são os próximos dois adversários do Sport. E que pra abrir, teria que vencer as suas duas rodadas, né? Aí seria o Grêmio, que o Sport vai estar enfrentando o Corinthians. Na próxima rodada, nesse momento, o Grêmio vai enfrentar o São Paulo, que não é um jogo fácil.
Empatado também, 53 pontos.
Entendeu? Já não é tão fácil de fazer. Dá pra fazer? Dá. E na rodada seguinte...
E Fluminense e Atlético Mineiro também, que são os outros dois times estão
aí. É isso que eu falei, pô.
Você considerou que
todo mundo
vai ganhar.
E o Cruzeiro... Eu tô considerando que o Sport vai perder um jogo contra o...
João,
contra
o João, João, João. Se o Sport perder, os outros não ganharem, a diferença só tem.
Só pra concluir justamente isso aí.
Sinceramente,
na rodada 27...
Eu não... Tá bom, vai.
Não, mas...
Eu falar do Sport brigar pelo G4, sinceramente, eu acho muito...
Não, mas não é isso que a gente tá falando.
Ninguém tá falando isso, não.
Muito delírio, mas...
G5, a diferença, apesar de ser G4, G5, é uma colocação, mas é muito grande.
O que eu tô querendo dizer é o seguinte, João. É que o cenário que você falou, de fato, se todo mundo ganhar e o Sport perder, realmente vai, desiste. Não dá. Se tá de 7 pontos a distância, vai abrir pra 14, pra 13, no caso, complica. Realmente complica. Agora.
7?
Hoje é 7.
Hoje é 7.
7.
Hoje são 7 pontos.
Pra quem?
Pra o quinto, o Grêmio.
O Sport tem 36, o Grêmio tem 43.
7 Sim. pontos, cresceu.
E aí o seguinte. Só que o que eu estou mostrando, João, é que os adversários dos times que estão acima do Sport também não é fácil. Na rodada 27, ou seja, daqui a duas rodadas, o Corinthians vai pegar o Cruzeiro. Tá entendendo? Então pode ser que não seja um cenário tão desfavorável assim pro Sport. O que não elimina a sua análise de que continua sendo difícil.
O Sport não ganha há 6 jogos fora de casa. É a maior sequência de derrotas fora de casa do Sport em pontos corridos. Eu fiz essa matéria.
7 jogos, na verdade.
Desculpa.
A 6 perde e a 7 não ganha. Perde,
ainda tem na Sul-Americana aí pelo mês.
É a maior sequência de derrotas. Nem contei isso. Em brasileiros, 6 jogos, derrotas seguidas. É a maior sequência de derrotas fora de casa do Sport. Desde era dos pontos corridos. Que é uma contratação para um time que está fazendo uma campanha muito boa, que é a melhor dos do pontos corridos.
É o que está custando. É o que está custando a vaga da Libertadores ao Sport. É a campanha fora de casa.
Um time que me pede 6 jogos fora de casa vai pegar Corinthians e Grêmio. Eu não. Me dê um motivo por que o Sport não vai perder esses 2 jogos.
Veja só. Primeiro ponto. Eu acho que é importante é o seguinte: é muito difícil que o Sport chegue nessa briga pelo G5. Só existe uma forma de chegar: ganhar esse tipo de jogo. É. Então, assim. Se a gente considerar que ele vai perder esse tipo de jogo, a gente considera que ele não tem qualquer chance de G5. Mas a gente não pode considerar e se fizer um gol e ganhar um jogo.
Pode, cara.
Então, eu tô dizendo, a gente tem que dizer o seguinte. Nesse momento, eu não acredito em Sport G5. Eu não apostaria R$1 no Sport do G5.
Mas a diferença da gente é que João descarta ou não descarta. É só essa
diferença. E eu ainda digo mais. Ainda acho que é importante estar sempre monitorando a distância para a zona de rebaixamento. Mas é o seguinte... Aquilo que a gente falou pro Santa Cruz lá na Série B. Se vier um vento e o Santa ganhar, pode ser. Claro que na Série A, o vento é complicado, mas é o pior momento da tabela do Sport.
Ó, na Série A, o vento só sopra ali na Bacia de Santos. Agora tá chegando até a Minas, mas
passa então, assim, aqui pro Nordeste. Assim, a gente só existe uma chance do Sport brigar por esse G5.
É ganhar esse tipo de jogo.
É ganhar de Grêmio, fora, ganhar de Corinthians.
Se ele ganhar esses 2 jogos, eu volto aqui e dou o braço torcer.
Mas não, é muito difícil. Não,
a minha opinião... Se ganhar esses 2 jogos,
ele entra na briga. Ele entra na briga.
Aí vai muito cenário. É futebol, muito cenário.
Ele volta lá.
O Náutico um dia desse tava brigando pela
cidade. Exatamente.
Pro G4, depois pro G4.
O Sport ganhou 2 jogos seguidos fora de casa na primeira divisão. Lembro não. Quando isso aconteceu não.
É muito difícil.
É muito difícil.
E ainda digo mais.
Muito difícil não, é irreal.
Ainda digo mais. Eu ainda mantenho muito. Que o foco do Sport, assim, vai parecer um pouco contraditório. A gente diz, Santa e Náutico não corre risco de rebaixamento, com a pontuação semelhante à do Sport, uma diferença até semelhante à do Sport. E o Sport...
Hoje são 11 pontos,
né? São 11 pontos. A gente não pode chegar aqui e afirmar que o Sport corre risco de rebaixamento, porque senão a gente vai ter que botar todo mundo. Se a gente botar que o Sport corre, a gente tem que botar provavelmente que o Santos corre. Porém, é Série A. E nessa Série A, vem tendo uma peculiaridade. Se na Série B, o Z4, tá
descolou.
Mergulhado... Não, o Z4 tá afundou, mergulhado,
afundado.
É.
Como é que afundou?
Na Série A não tem nenhum time morto.
Não, pelo contrário.
Nem o Lanterna.
Nem o Lanterna. Não existe, existe o entregador de ponto.
A defesa do Lanterna, pro time que tá aqui, o Botafogo, que é o primeiro fora, é 3 pontos.
3 pontos.
Não existe o entregador de ponto.
O Palmeiras tava vencendo, que jogo surreal, né? O Palmeiras tava vencendo o Figueirense por 1-0 em 10 minutos.
O Palmeiras tá adorando o Valdívia.
Então não existe um entregador de ponto.
Deu gol feito.
Não, o que eu quero dizer sobre esse jogo do Palmeiras vai casar com o que você tá analisando, Fred, que é o seguinte: o Palmeiras estava saindo da zona de rebaixamento.
Saindo bem.
Décimo quinto. Com alguma tranquilidade.
É.
Com um empate, sairia também da zona de rebaixamento. Aí a derrota deixa o Palmeiras na zona de rebaixamento e estar na zona de rebaixamento é muito ruim, né,
Fred? E vai ficando, né? Ainda que eu acho que o Palmeiras. Pode até... Mas na verdade é isso.
Vamos analisar a briga do rebaixamento aqui?
É porque, exatamente, eu não sei nem onde ela começa.
Hoje é meio complicado analisar.
É complicado
porque é balada de gás.
Mas isso
não, mas é uma balada de gás.
Agora, um ponto que é importante é o seguinte. Quando acontece esse tipo de cenário, a tendência é que a margem de pontos para livrar o acesso seja menor. É o que acontece
matematicamente.
Para levar a queda.
Um tira ponto do outro.
Nesse momento, se fosse manter o percentual, seria 39 pontos.
Sabe, assim, uma...
39 mas pontos,
acho que não um chegar.
O Sport precisaria de mais uma vitória.
É, mas eu acho que não. É porque a tendência é que pelo menos um...
Descolhe.
Siga brigando ali.
Sabe o que é que eu acho? Assim, o que eu acho, João, é que... Não é porque é o Sport, no caso. Mas eu acho que do décimo, que é o Figueirense, o Sport é o nono, mas do décimo pra baixo, não dá pra gente tirar da briga do rebaixamento. Sabe, acho, porque o Figueirense é o décimo, tem 32. O Palmeiras tem 25. Só que do
Figueirense, que é o 10, pro Sport, que é o 9.
Já são 4.
Já são 4 pontos.
São duas rodadas.
Não, eu acho que o Sport. Então, por isso, eu acho que o Sport está completamente fora da zona.
No começo da análise.
Da briga pela.
No começo da análise que eu fiz com uma comparação da situação do Sport na Série A com o Náutico e Santa na Série B, que é. Eu não acredito que o Sport caia. O Sport está fazendo uma boa campanha, uma campanha sólida, pra mim, dentro de casa.
Tem futebol pra se manter.
O Sport sempre variou ali, nono, oitavo,
Sport sétimo, nunca ficou na parte de baixo da tabela.
Na segunda página.
Então, assim, o Sport não tem futebol pra se manter, fazer um campeonato até sem susto, mas tem que somar logo os pontos dele pra livrar matematicamente.
Também,
então,
lógico.
Eu acho que o Sport tem que fazer isso.
E o discurso interno é esse.
E sobre a briga do rebaixamento, como tá um baralho de gato aqui, eu vou andar pro futebol, assim, pro futebol que eu vejo jogar. Eu acho que quem tá nessa briga do rebaixamento é do Bahia pra baixo, porque o Goiás e o Flamengo, mesmo o Bahia tenha 29, o Flamengo tem 31, a diferença é de 2 pontos, mas eu acho o Flamengo e o Goiás com mais punch pra fugir, assim, mais time. Eu acho que Bahia, Chapecoense, Botafogo, Palmeiras, Vitória, Criciúma e Curitiba ali é saco de gato misturado.
Mas o Bahia vem de uma sequência boa danada. O Bahia, e não é só isso não. Nos últimos 5 jogos, o Bahia ganhou 4, pô.
É. Saiu de lanterna pra.
Né?
Pra
então, o Bahia tem essa crescente também.
Gilson Kleina, né? É um grande trabalho num time muito ruim.
Horrível.
Muito ruim. Lá embaixo, mas tem uma curiosidade lá na parte de cima. Dos 5 primeiros colocados, 2 de Minas, 2 do Rio Grande do Sul. E um de São Paulo. Porque o eixo
é o eixo, né?
Não, São Paulo, mas o eixão, São Paulo tá. O eixão, um de São Paulo.
Ah, um de São Paulo.
O eixão é o chamado eixão Rio-São Paulo, né?
É, Rio-São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul.
É, esse já é o eixo. É o eixo que quando se fala mesmo é Rio-São Paulo. E agora, Minas e Rio Grande do Sul entram aí, mas não tem o mesmo cartaz. Por exemplo, você consegue ver num domingo um jogo Botafogo e. Sei lá, Figueirense. Pode ser o jogo do domingo pra cá, se não tiver nenhuma rodada.
Pode.
Cruzeiro e Figueirense, meu amigo,
não tem perigo.
Não tem perigo.
Grêmio e Criciúma, tipo, pode ser Fluminense e Criciúma, é o jogo do domingo no Recife.
E Botafogo.
Não,
e
mas
sinceramente, pode ser,
teve um Botafogo
que
eu acho que é desse.
Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Pode ser
pode ser. Eu passo o time de Rio de São Paulo,
Fluminense e Criciúma, não pode, não vai, jamais vai ser Grêmio e Criciúma. Mas é fortíssimo, meu irmão. Os caras,
e detalhe,
tudo com a Libertadores nas costas.
E detalhe, Cruzeiro é Minas, Rio Grande do Sul, aí vem São Paulo, depois Minas e Rio Grande do Sul. É Cruzeiro, Inter, aí vem São Paulo, Atlético Mineiro
e Grêmio. E o bom trabalho de Filipão,
Rio Grande do Sul, São Paulo,
Minas pós, no pós-Copa, começa.
Mesmo na Liga do Esporte, 21 gols e 25 jogos. Agora a diferença é que o Grêmio só levou 14, o Esporte levou exatamente.
O Grêmio tinha 19, era o pior ataque. Aí fez 2 contra o Botafogo. Inclusive, e aí voltando pra queda, e aí falando de futebol. Tô
sendo pior, viu?
De futebol.
Ah, não. Então, meu amigo, o Criciúma tem.
13
gols. É. Não, veja só. Eu acho que o Criciúma vai começar a afundar.
É, só tá 2 pontos atrás do Z4.
Sim, mas aí a gente tem que começar a ver futebol também.
Bicho, mas só tem 11 derrotas. Não apanha muito, não. Veja lá, 5 vitórias, 9 empates. Não,
mas alguém tem que cair.
Mas vendo futebol, é por isso que eu digo. Vendo futebol, eu calculo do Bahia pra baixo.
Do Bahia pra... Veja só, tem dois times aí. Que eu vi jogando muito mal, eu não gosto do futebol. Acho que
Coritiba.
São times ruins. Não, mas até dos três em cima.
É muito ruim.
O Atlético Paranaense é muito ruim também, mas.
Tem 31 pontos.
Encaixou uma vitória muito boa hoje. Vinha numa queda, vinha de 3 derrotas. Encaixou uma vitória.
Mas eu vou discordar do João só no seguinte. Eu coloco o Goiás no lugar do Bahia nessa briga contra o rebaixamento.
É um pouco diferença
do jogo. Não, mas eu tiraria.
Pela sequência,
eu tiraria o Bahia dessa briga e colocaria o Goiás, apesar do Goiás estar uma posição acima. Porque justamente é fraco o time do Goiás. E outra, é justamente a situação oposta à do Bahia. Das últimas 5 rodadas foram 4 derrotas do Goiás.
Eu acho fraco o time do Goiás. É um time que também tem muito mais pontos do que.
Ah, mas foi roubado hoje contra o Santos.
Foi, tava 2-0,
mas foi. 0 no Palmeiras.
E a única vitória dele nos últimos 5 jogos.
É, mas.
E o jogo do Sport também só tem uma vitória, mas pelo menos tem 2 empates.
Sim, mas não faz gol. Já que adianta. O Sport é um time que não faz gol, pô. Joga o quê? Nas últimas 4 partidas, marcou 1. Sofreu só 1. Agora. Agora.
É curioso.
Sofreu 1 gol, perdeu. Fez 1 gol, ganhou. Quando não faz gol e não leva.
0-0. Mas assim, e isso pra mim sinaliza. Sinaliza que o caminho pra jogar fora de casa. Tem que ser Sport. O Sport tem que jogar contra Corinthians e Grêmio, como jogou contra o Cruzeiro. Agora, me chamou a atenção, há algum tempo eu não via o jogo dos jogos do Sport. Eu assisti até os 30 minutos do segundo tempo, esse. Depois tive que sair pra ser padrinho de um casamento. Mas me chama a atenção a lentidão. Me chamou a atenção demais a lentidão do time do Sport.
Mas é aquele negócio.
De qual jogo, Fred?
Mas não chamou a atenção a quantidade de passos errados de Richelli, não? Deveria ter chamado sua atenção também, viu?
Mas eu gostei da atuação dos dois volantes.
Mas sabe por que essa lentidão, Fred? Também se explica o seguinte. Se o time...
Não, pô, os volantes marcaram muito bem. O Wendel jogou muito bem.
O Sport jogou.
Saída de bola.
Sim, meu amigo.
Eu tô falando do que você tá falando.
Mas aí sabe o que é?
Eu tô falando do que você tá falando.
Certo, João. Mas aí eu vou dizer um negócio. Sabe qual é o problema? E aí eu até acho que ia até tuitar disso e não tuitei. Que é o seguinte, sabe por que o Richelli erra muita bola? Porque em vários momentos tava os meias ou meia, todos de costa, e quem cria são os volantes. Então, e outra coisa, isso é um problema, porque isso gera contra-ataque. O Sport tá errando muita bola, dando muito contra-ataque, levou o gol contra o Santos na arena dessa forma. Os volantes vão, o meia e os atacantes ficam de costa, dá o passe. Contra o Santos, Ibson foi...
Mas foi falta, né?
Sim, exatamente. Ibson... E aconteceu de novo, né, com o René, e foi uma daquelas bolas de perigo no final do primeiro tempo. Então, assim, não pode Richelli e o Wendel serem os condutores de bola até intermediário do outro time. Assim, é impressionante. Ibson até vem tendo atuações razoáveis.
O Diego Souza foi muito bem no primeiro
tempo. Foi muito bem, mas tá faltando o meia-meia, o Sport ainda. O meio de campo não foi resolvido.
Era pra ser Diego Souza.
É,
era
o Regis. Não, era pra ser Regis, na verdade.
Era
né?
pra ser Regis.
Que não consegue não, jogar. Não,
é porque, na verdade. Jogaram. É porque, jogaram na verdade, isso. O Sport nunca contratou um meia-meia, né? Um meia-dez. O Sport contratou. Porque Ibson foi contratado pra ser segundo, era terceiro Diego homem.
Souza, esse jogador.
Não. Diego Souza não. Diego Souza é pra ser um atacante de ponta ou então um centroavante. É, um falso nome.
A gente, no podcast passado aqui, no jogo que ele jogou de atacante, a gente criticou, dizendo que ele tava jogando a função dele.
É, não, mas ele
não
é jogo.
Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: ele é meia distribuidor.
Ele não é 9,
ele,
ele
não
é de área.
É, ele é um jogador. Ontem foi a primeira boa jogada dele nesse estilo, que é a principal característica dele. Ontem não, no jogo do sábado.
Mais talento.
Né? Que é quando ele pega a bola na intermediária e arranca em direção à área adversária. Essa é a principal característica dele.
Vou falar um negócio aqui, senão.
Com muita força.
O cara vai me cobrar.
Com muita força, mais lento.
Isso.
O cara, depois do jogo do Sport, que eu elogiei o ponto, tá, não sei o quê. Aí teve um torcedor que quis comparar Y com o Canhete. Aí eu disse, bicho, não tem comparação. Não vou comparar o quê? Eu não tô comparando futebol, não. Tô comparando que você critica muito Canhete, no caso eu critico muito Canhete, critico o jogador inútil. E não critico tanto Diego Souza. Eu disse, bicho, primeiro, porque eles compararam, assim, fazer uma relação, um paralelo do salário com a apresentação. Canhete ganha 20 mil e Diego Souza ganha, sei lá, 300 mil.
Aí é querer arrumar justificativa pra você comparar.
E aí o futebol não tá justificando pelo salário. Eu acho que Diego Souza, realmente, ainda pode se esperar mais dele. Mas não vem fazendo, não vem sendo inútil como o Canhete vencendo. Contra o Cruzeiro, fez um bom
primeiro tempo. Chamou muita responsabilidade.
Não é o Diego Souza, que quando ele veio contratado, fez aquela festa, recepção no aeroporto, se esperava mais do Diego Souza. Ponto. Se esperava mais dele. Ele não tá jogando ainda o que se pode render. Mas é um jogador que não vai ser nem inútil. O Canhete, sinceramente. E eu até perguntei. E eu tô, obviamente, ele torcedor do Náutico. E eu disse, bicho, o Náutico sem Canhete, contra o Paraná, jogou muito bem, ganhou o jogo 3-1. Assim, tu é torcedor do Náutico ou torcedor do Canhete? Porque é uma defesa. Eu disse, a comparação não existe, porque realmente não existe. Ponto.
E
não existe.
Eu acho que, na verdade, nesse momento do esporte, que se encaminha pra zona de marola, sem o medo do rebaixamento e sem o sonho da Libertadores, é começar também a pensar 2015. E aí, tá encaminhado. Então, o Sport tem que... Tem um treinador...
Ainda não renovou, não, né?
O treinador?
Sim.
Mas
é fácil.
Mas é...
Mas tem que saber se tem que renovar logo, porque proposta, eu acredito que ele vai receber.
Não sei.
Pelo ano que
não, ele fez o Sport. Pensa, mas proposta de quem?
Não sei. Mas ele tá no mercado, eu não me
engano. Não, sim, mas proposta de quem? Assim, tem que ser uma proposta muito grande. Assim, eu não vejo ainda caixa pra ir pro São Paulo.
Não, não tem.
Pra ir
pro Vasco? Não tem, não tem.
Ou o Vasco vai subir, se o Vasco manter Joel Santana?
Eu acho nem
a linha, nem
é a linha do Vasco, nem é o perfil dele. Assim.
Mas assim, eu só acho que
ele vai ter, vai ter aumento de salário.
Pro Sport ele tem que ficar, porque ele fez um ano, tá fazendo um ano muito bom. Só que o Sport tem que procurar o melhor. Vamos acertar logo aqui.
Mas
porque, amarrar logo, porque ele tá no mercado.
Mas o que eu quero deixar apontar é o seguinte: o Sport hoje tem uma estabilidade de treinador, que é difícil. Tem a estabilidade política, que no Sport é mais difícil ainda. Às vésperas da eleição, o Sport.
Nem se fala.
Se fala em eleição. E tem uma base.
Uma bela base.
No mínimo, sólida para se começar um trabalho.
Dá pra, pronto.
Se conseguir a renovação de Ibson e Diego Souza,
eu acho.
E aí é mais complicado. Acho que é mais complicado Ibson, Ibson menos.
Diego Souza, acho. É complicado.
Mas se conseguir.
Não, pô, conseguir o quê? É manter.
Um salário manter altíssimo. Manter
um salário altíssimo
no estadual. Na verdade, tentar fazer uma proposta pra ele, pra diminuir durante o estadual.
Outra coisa, Fred, uma coisa.
Mas também é um jogador que não tá com esse mercado todo, não. E não tá arrebentando. Se ele tivesse arrebentando, pois é. Ele tava reabrindo
o mercado. Mas ele vai ter que renegociar o salário também.
Sim, é. Mas aí, na verdade, vai ter que esperar as cenas dos próximos capítulos. De como vai ser o futebol dele nos 13 jogos.
Eu acho assim, que
o esporte também.
O esporte tem que somar aquele negócio. Somar os pontos pra livrar o rebaixamento pra essa 2015, concordo. E uma particularidade. Os três clubes daqui estão numa situação parecida nesse sentido, pelo menos na minha opinião. Tem que somar os pontos para livrar o rebaixamento e pensar em 2015. Dá para fazer isso com uma certa antecedência, porque eu acho que nenhum dos três clubes vai correr perigo de rebaixamento até a última rodada. E tem três treinadores que dá para você renovar logo já para 2015. Porque o Náutico tem que renovar com Dado logo. Porque o que ele conseguiu fazer no Náutico é digno de elogios. O Eduardo Batista nem se fala. E o Santa Cruz com o Canindé começou
agora? Interrogação.
Não sei.
Eu não tenho nenhuma dessa.
Mas assim, a cobrança dele é somente fazer um futebol um pouco melhor.
É, mas
dos três é o mais interrogação, concordo. É
interrogação
com você.
Total. Eu acho que eu até ouvi opinião nos podcasts que eu não participei. Eu não tenho essa visão tão otimista assim, tão positiva de Canindé, não. Pra mim é uma interrogação gigantesca.
Mas o que é que você espera dele? O que é que crava como um bom trabalho dele?
Tu manteria.
O que é que vai cravar?
Sérgio Guedes ou.
Não, eu acho que, assim, deu porque chegou na marola.
Chegou em Sérgio Guedes.
Chegou na marola.
Chegou na segunda fase do trabalho de Sérgio Guedes.
O que você cravaria como um bom trabalho de Oliveira Canindé? Subir não vai. Então,
não, você vai cobrar dele. Esse ponto eu concordo plenamente com você. Ele pegou um filé. Ele pegou um filé.
Pegou.
Qualquer coisa, ele vai fazer a mesma coisa. Se ele fizer a mesma coisa que o Sérgio Guedes vinha fazendo, vai ser tratado como um bom trabalho.
É verdade.
Tá ligado?
É verdade.
Agora, é isso, assim. Mas eu acho um treinador sem nenhuma rodagem. Sem nenhuma rodagem de peso pra dizer assim, ó, renova. Não é assim não, Dado adquirir o trabalho, Dado sim, tem que ser renovado imediatamente. Eduardo, nem se fala, mesma coisa. Santa Cruz é bom ver o trabalho e ver.
Eu concordo, espera um pouquinho, até porque começou agora.
E é aquela história que eu falei um pouquinho mais lá atrás, assim, de tamanho do Santa Cruz. Assim, acho que a gente, às vezes, da imprensa, cai um pouco numa conversa meio perigosa de treinador ultrapassado, treinador preguiçoso. Mas tem uns caras aí que são acessíveis ao Santa Cruz que podem contribuir mais, às vezes, até em crescimento do clube, em experiência. O Santa Cruz está precisando um pouco disso também. Veja o Juninho no Avaí aí. Vezes, vamos gastar um pouquinho mais. Esse treinador, quando chega, Celso, esse treinador, ele traz tarimba, pô. Traz experiência, traz. Sabe como. Dado.
Traz o quê?
Traz tarimba. Dado, eu vi uma entrevista muito boa dele. Eu vi uma entrevista muito boa de Dado.
Eu gosto, professor Juninho.
Eu vi uma entrevista muito boa de Dado quando assumiu o Náutico nas primeiras semanas, naquela coisa, que ele falou do Curitiba. Treinar.
Agora, quem manda o esporte fazer um CT também para ti? O problema foi esse, meu amigo. Se o CT do esporte fosse pertinho.
Sinal do Leite.
É, Dado, quando chegou no Náutico, aí ele falou, né? Estrutura, até ele falou que o CT Náutico é muito bom, mas a estrutura ainda não se compara do Curitiba. Porque ele fala de pequenas coisas, faz diferença. Um cara desse. Começa a trazer essas pequenas coisas.
Exatamente. Exatamente.
Assim, é bom ter um treinador que vem de cima.
Oliveira Canindé, com todo respeito, deve estar exatamente no contrário.
Exatamente. Exatamente. É bom ter um treinador que vem de cima.
Concordo com você.
É bom. É bom. Faz bem pro time às vezes.
Concordo.
Senhores.
Se bem que o Santa não tem certeza.
Uma hora e quanto?
Uma hora aí.
E 23.
Tá bom, já deu. Tá na hora.
É o famoso série 80
B,
minutos.
Série C, Série B, Série A, escala, conexão. É praticamente um bacurau.
Musa.
Pinga-pinga, musa.
Musa, entrou tudo aqui mesmo.
Mas. E se começasse na hora que a gente se encontra? E era 200 horas e aí.
Politicazinho.
A política foi pesada demais.
Essa é a última gravação antes da eleição.
Não, a Berilo aparecia aqui, viu?
Essa é a última gravação.
Não, jovem, não.
Tá, no meio dessa, não tem jogo. Lá. Não tem jogo, mas tu vai ter que fazer um podcastzinho, né?
Gravado no meio dessa semana.
Não. Grava.
Fazer uma coisa especial. E pode aproveitar, então.
A gente tem dois programas especiais aí,
galera. Qual outro?
Na ideia. Não, tá na ideia.
Tá na ideia. A gente não vai fazer, porque se ele falar que vai ser cobrado, é melhor a gente falar off.
É. Mas, senhores, vamos arará gravações ao longo da semana.
Então, nada é isso.
O haverá.
Se ele voltou da armazém, arará.
Passa um arará. Uma... falou tarimba, tá falando
do arará, sério. Mas arará mesmo, parecia um papagaio falando mesmo.
Era um professor de matemática que eu tive do ginásio, que ao invés de falar haverá, ele falava arará. Então, Arará gravações ao longo da semana ainda.
Isso foi ridículo.
Foi pra matar,
com todo respeito.
Meu irmão, deixa eu terminar o programa com todo respeito, termine, galera.
Termine.
Senhores, o podcast. Arará. 45 minutos.
Acabou. Não, vamos levantar da mesa. O podcast, 45 minutos, vocês podem escutar no
Sound. Calma aí, tem sorteio ainda. A gente tem um ganhador da assinatura, Marcelo Marinheiro. Se prepare para receber o Diário de Pernambuco em
casa. Ele arará a uma assinatura do Diário de Pernambuco.
Ganhará.
Ah, tu não tá recebendo essas assinaturas?
Tá, aquele tweetou, eu retuitei, né, meu velho? Mas tem três pra tu passar, pra tu mandar enviar essa semana. Já que tu chegasse, tu reassume teu
posto. Fala do cara que ganhou aqui.
Porque, meu amigo, teve um dia que eu esqueci de deixar os ingressos lá embaixo.
Foi mesmo?
Foi. Teve gente que foi lá, eu tive que pedir mil desculpas.
Olha, qual o nome do cara que ganhou o ingresso? Repete aí.
Marcelo Marinheiro.
Marinheiro.
Esse tá sempre...
Não faz piada, não.
Então tá sempre, tá sempre na...
Esse torcedor do esporte, não é do Marinas, não.
Tá sempre acompanhando.
Arará.
Arará.
Então vai terminar mesmo ou vai esperar
ser assim? Não, você vai fazer a parte de sócio agora, né, quem tá lá?
Termina o podcast, um 45 minutos, você pode escutar no SoundCloud,
quando eu tava em São Paulo,
no Diário Pernambuco, pernambuco.com, no Google Play e no iTunes. Falei todos?
Acho que sim.
Respeito.
Termina aí, tá liberado. Professor, eu já tô ouvindo a descarga.
Ela tá descarga, meu irmão.
O professor já tá na descarga.
Deu uma descarga, como diria o outro, acabou essa porcaria, meu irmão.
É isso aí, galera. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.